Sejam bem-vindos ao episódio 28 do Tricô de Paz, o podcast mais delicinha sobre paternidade supimpa. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e esse episódio, cara, vai ser a maior aula de empatia que a gente já teve por aqui. Segura a onda aí, porque vai ser lindo demais.
Aqui é Thiago Berto, e eu tô empolgado. Eu tô sentindo que eu vou aprender muito nesse episódio, cara.
Todos nós. Ah, olha só. Deixa eu avisar logo pra você que tá ouvindo aí. O Vitor tá super ferrado de trabalho. Nesse exato momento são 10h40 nessa gravação e ele ainda está no trabalho. Então não teremos Vitor hoje, mas temos convidados mega super supimpas. Chega aí, galera.
Olá, galera. Sou o Hélio Gomes, companheiro da Ana Clara, a editora mais linda desse Tricô de Paz.
Aê!
Ô, Jabá! Ô, Jabá!
Salve! Aqui é o Eduardo Ribas, voltando mais uma vez. É, muito feliz pelo convite, já que o Hélio fez o Jabá da companheira dele. Minha companheira é a Carol Patrocínio, que já participou algumas vezes daqui. E vamos trocar uma ideia que vai ser bem legal.
Opa! Boa! Então, vocês podem perceber que, além do Hélio e do Edu serem caras incríveis, como vocês vão ver ao longo desse episódio, eles também são os maridos de umas mulheres muito fodas que já passaram e que ainda trabalham aqui também no podcast. O tema de hoje vai ser um tema que vai servir para todo mundo. Serve para gente, serve para você que tá aí, independente do que você tá fazendo, da cor da sua pele, você tem que ouvir esse episódio até o final. E você vai agradecer a gente por ele, tá? E a gente vai falar exatamente sobre paternidade afro. Por isso que a gente trouxe aqui o Hélio e o Edu para falar um pouquinho sobre a vivência deles e como é que é a vida de ser pai e ser negro nesse país mega racista. Mas primeiro a gente vai nos nossos recadinhos do Tricô e a gente já volta.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, bom, a primeira coisa você já sabe, né? Se você quer conversar com a gente, tricotar com a gente, tricodepaz@gmail.com. A gente está em todas as redes sociais, pelo menos as mais relevantes, né? Apesar da gente não ser tão relevante, a gente está lá na Facebook, Twitter,
não, cara,
Instagram.
Quem não é relevante sou eu. Eu ainda não sou relevante nesse planeta. Nem nos outros.
É verdade, é verdade. Mas aí você encontra a gente nessas redes sociais, é tudo / Tricô de Paz. Tá legal? Ah, eu queria aproveitar, cara, mandar um beijo para Daiane Silveira. Daiane, um beijo pra você. Eu sei que você tá ouvindo a gente e a história dela é engraçada, porque assim, se você mora no Rio, se você mora perto da Tijuca, eu recomendo muito que você vá. É um jabá completamente gratuito no amor, que é um café chamado Delícias Café. É um café que ele foi inaugurado pelas minhas amigas, a Fernanda e a Tiffany. Então, um beijo pra vocês também. Mas a história aqui é sobre a Daiane, tá legal? Eu fui lá tomar um café e aí, chegando lá, tô lá conversando com a Fernanda. E em um dado momento ela chega pra mim e fala assim: cara, tem uma menina aqui que ela trabalha na cozinha e ela viu que você chegou e ela ficou maluca. Falou assim: meu Deus do céu, não sei o que, o Thiago tá aqui, eu adoro, assim, eu ouço o podcast, eu tô um pouco atrasado, não sei o que lá. Ela falou: não, calma, vamos lá, eu vou lá na cozinha falar com ela, porque, porra, preciso, né, cara? Eu nunca tive essa experiência de ser reconhecido assim, tirando aquele
você
dia lá no trabalho.
Você nunca teve a experiência de ser tietada.
É, exatamente. Foi legal. Foi gostoso. Eu não posso dizer que não foi não, tá bom? Então, fui lá e conversar com ela e ela: ah, nossa, eu adoro, vocês são incríveis e tudo mais. E eu, olha, aí ela já pediu desculpa, tipo: pô, eu tô um pouco atrasada, eu não ouvi, ainda não ouvi os últimos e tudo mais, mas agora aqui, trabalhando aqui, pô, metrô, vou ouvir direto vocês. Aí eu falei: ah, pô, obrigado. Então, Daiane, um beijo pra você e conheçam lá o Delícias Café. Você também tem que ir lá, hein, Berto?
Eu tenho. Adoro as comidinhas da Tiffany, gente. É muito boa.
Agora o que eu queria falar com você é que, assim, se você gosta muito do nosso podcast, você fala assim: cara, esses caras são legais, eu gosto, eu me divirto, eu faço reflexões, às vezes eu choro, às vezes eu dou gargalhada. Então eu posso te dizer aqui três maneiras que você pode ajudar a gente, tá? A primeira é, obviamente, lá na nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Você vai lá, doa o seu dinheirinho mensalmente. Aquele dinheirinho que não vai te fazer falta, mas sabe que não vai fazer diferença para você, no seu bolso, nas suas contas, mas que pra gente faz uma diferença danada. É juntando um pouquinho de cada um de vocês que a gente consegue bancar a edição, que a gente consegue comprar equipamento novo, sabe? A gente consegue investir muito no programa, investir muito no que a gente oferece para vocês a partir desse retorno que vocês dão pra gente, tá? Lembrando, claramente, que se você apoia a gente com R$15 mensais, você tem direito a entrar no chat mais incrível, mais supimpa da WhatsApposfera, que é o Supimpas do Tricô. Lá você tem incríveis desconstruções, 1000 conversas por dia, ou até mais.
Não, mais? Ué? Com certeza mais. E o mais legal é que é tudo relevante.
É tudo relevante.
E como... Tem zoeira, mas é quase tudo relevante.
É, pois é, porque assim, o chat se desmembrou em outro chat, né? Então, tipo, tem o chat off, que é o chat da zoeira, que a galera fala sem freios. Lá no Supimpa, as pessoas tendem a manter um pouco o foco do grupo. Mas tem um chat já de zoeira, então o pessoal já se mobilizou nesse ponto. Além disso, a gente também tem o grupo no Facebook, então que você pode ir lá, e lá que a gente vai discutir as pautas, que a gente vai pegar o retorno de vocês, que vocês vão poder saber de antemão quais são os nossos episódios. E também uma novidade que a gente está colocando a partir de agora é que os apoiadores que fazem parte do nosso grupo de supimpas do Tricô, eles têm acesso aos extras dos extras. Então sabe esses extras que acontecem no final? Sempre fica alguma coisa fora que a gente corta, porque senão o extra vai ficar tipo um outro podcast. Então... esses extras dos extras, eles são disponibilizados para os nossos apoiadores supimpas. Então você vai ter acesso aos bastidores do nosso podcast.
E a muitas zoeiras.
Imagine o Berto. O Berto sem freios é o que você vai ver no extra dos extras. E a segunda maneira que você pode ajudar a gente, é, se você não tiver ainda condições de apoiar a gente financeiramente, você pode... ajudar na divulgação, cara. Você pode... sabe o seu amigo? Pega aquele amigo que você sabe que ele nem ouve podcast. Apresenta a mídia pra ele, sabe? Você sabe muito bem que podcast é um negócio maneiro pra caramba. Então por que não apresentar pro seu amigo que nem conhece? E aí você pega aquele episódio maneiro, aquele que você gosta, aquele que você deu risada pra caramba, ou aquele que você... que fez você refletir um monte de coisa legal, e apresenta pro seu amigo. Instala lá um aplicativo pra ele, pra baixar podcast, assina o nosso podcast, assina o Sinuca também, que é importante. E aí você ajuda a gente também a divulgar e ampliar os nossos ouvintes supimpas. A terceira coisa é uma coisa que você pode fazer, independente das outras duas anteriores, que é dar review pra gente, cara. Você pode avaliar a gente lá no iTunes através do aplicativo podcast do iOS, né, se você tem iPhone ou iPad. E, pô, vai lá, cara. Não custa nada. Vai lá, dá 5 estrelas pra gente. Vai ajudar a gente pra caramba na divulgação. E a gente hoje tem nada mais, nada menos do que 131 reviews, cara. É coisa pra caceta.
No iOS, né? E no Facebook?
No Facebook você também pode dar review. Então você fala assim, ah, não, eu não sou elitista, né? Tipo, eu não sou elitista, não tenho iPhone.
Não vendi minha alma pros Steve Jobs.
Então, se você for essa pessoa, você pode ir lá no Facebook e dar review pra gente. Nesse momento, a gente tem 69 reviews no Facebook. É um número sugestivo.
É uma explosão de reviews desde o... tem o quê? 3 podcasts que a gente pediu?
2 ou 3 só, cara.
Até uma explosão de reviews. Esse é uma explosão. Muito
bonito. Muito bonito, gente. Muito obrigado.
Só gostaria de dizer que eu ainda não tô satisfeito, tá? Porque a gente tem 1.400 curtidas e 60 reviews. Na porcentagem, é pouco. É menos de 10%.
É verdade, ele tem razão, gente. Eu não gosto de dizer isso não, mas
ele
tem razão.
Mas então aí, vamos lá. Eu tô entendendo que vocês estão no tempo de vocês. Chegaremos lá.
Estão vencendo a inércia. Então a gente chega lá. Aos poucos a gente chega lá.
A meta é 50%, hein? não temos metas baixas aqui nesse lugar.
Não temos.
Trabalhamos com tricô, gente. Tricô de paz, as metas são sempre...
são sempre lá em cima.
Atingindo a galáxia. Então, gente, o Thiago colocou 3 formas de nos ajudar, eu tenho uma quarta.
Vamos ver o que é isso. Olha a merda.
A quarta forma de nos ajudar é, se você conhece alguma marca que você acha que tem a ver com a gente, é sério, gente.
É verdade.
Isso pode vir a nos ajudar de alguma forma. Se você tem alguma marca que você acha que tem a ver com tricô, que é legal e tudo mais, marca a gente lá. Se você curte a página de XYZ lá, marca a gente na página. Fala pra página, pô, olha só, esses caras são legais, por que vocês não falam com eles? E mostra pra gente, olha só, gente, essa marca daqui é muito maneira. Talvez crie um link aí da gente com a marca e a gente consiga desenvolver um trabalho legal que nos ajude a criar visibilidade.
É verdade. Ótimo, ótimo, gostei. Então, só pra finalizar os nossos recadinhos do Tricô, fiquem sabendo aí que esse episódio ele só tá aqui, ele só existe, só está vivo porque ele conta com o apoio de muitas pessoas. E o primeiro grupo de pessoas são justamente os nossos apoiadores supimpas, que nos ajudam a custear parte da produção desse programa. Além deles, a gente tem um apoio incrível e fantástico da nossa editora Clarinha, a super editora do Tricô e do Sinuca. A gente tem também o Renato, que é o Renato Costa, que faz as artes das vitrines, o Ney Costa, que ilustra as nossas hashtags supimpas, e o Leandro Oliveira, que faz a transcrição ali, que prepara todo aquele teaser lindo e maravilhoso que vocês veem para cada episódio com um trecho supimpa que a gente produz. um beijo para vocês e muito obrigado por todo o apoio que vocês dão pra gente. Agora a gente pode ir diretamente por a nossa leitura de e-mails. Então é aquela coisa de sempre, né? Se você é uma pessoa triste, você não quer saber o que as pessoas estão pensando sobre o nosso último episódio, você pode ir lá. Tá bom, eu vou deixar você pular diretamente lá para...
29 minutos e 30 segundos. Victor, amor da minha vida. Por que me abandonou? Buá, buá, buá.
Leitura de e-mails.
A nossa leitura de e-mails de hoje, eu queria dizer, primeiro, muito obrigado a todos vocês que mandaram comentários, que mandaram e-mails. O nosso último episódio sobre pai de menina, ele meio que mexeu com muita gente. Muita gente quis participar da conversa. Então, a gente vai ler apenas algumas coisas que a gente achou bem bacana e agradecer a todos vocês que participaram da conversa com a gente, tá bom?
E desculpa que não dá pra citar todo mundo, porque foi bastante gente e isso é muito legal.
Pois é, pois é. Então vamos lá, o primeiro é um comentário lá no Facebook que a gente recebeu do Renato Zanotti. Ele diz assim, eu já tinha visto o podcast, mas ainda não tinha parado pra ouvir. Ouvi esse episódio porque também sou pai de menina. E hoje, eu que praticamente cuido da casa enquanto minha esposa trabalha. E é tanta besteira que eu ouço que dá vontade de sumir e ir morar numa caverna. E levar uns quadrinhos e uns livros também. Daí eu ouvi esse episódio e vejo que é algo tão comum que temos muito ainda o que fazer, já que a mentalidade da maioria ainda nos incomoda. É tanta escrotidão que ouvimos por aí que não dá nem vontade de deixar a pequena sair de casa. Muito obrigado por esse episódio. Com certeza será compartilhado. 2 pontos, D maiúsculo.
Que é aquela carinha smile.
Próximo!
O próximo comentário lá do Facebook é da nossa querida amiga Ioana Cordeiro. Ioana ou Johanna, eu não sei. Diga-nos qual é o jeito certo de pronunciar o seu nome. Coisa mais linda esse episódio. Não sou o pai, mas quero responder a última pergunta. Detesto a Valente. Acho a história absolutamente revoltante. Enfim, aos 4 anos, minha filha gostava muito da Mulher Gavião. Amamos DC. E aos 5 foram múltiplas princesas da Disney. Hoje, aos 6 anos, de forma muito oportuna, fora lançado o filme Moana. Personagem que fisicamente se parece com ela e protagoniza um dos melhores filmes que já vi. Acho importante apresentar mulheres fortes. Posso apresentar heróis, mas heroínas são o foco. Para ela enxergar que como mulher é possível ser original e não uma versão masculinizada. E se for para mostrar protagonistas masculinos, que eles sejam desconstruídos e que abordem assuntos onde homens possam levar reflexão sociocultural para quem assistir. Beijos. Muito legal. Tem um movimento muito legal, né, cara, das mulheres se empoderando no universo desse totalmente masculino, né, de heróis, né? Universo machista pra cacete, de muitos anos, né, machista, sim, homofóbico. Sim. E aí acaba que os novos, não só os novos leitores, mas como os novos desenhistas, os novos escritores, são completamente diferentes do que eram há muitos anos atrás, então você tem aí uma perspectiva de heróis virem a nascer ou a virem a mudar, né? Como a gente tem aí a Thor mulher, o Hércules, né? Que teve um relacionamento homoafetivo com Wolverine, se eu não me engano. Tem muita coisa legal. Muita coisa legal.
Muito mesmo. E é muito legal esse comentário da Johanna. Eu continuo voltando que o nome dela seja Johanna. Que justamente ela apresenta um contraponto com o que a gente... que a gente falou no final do último episódio, né? Que tipo, o pessoal falava que adorava Valente e tudo mais, ela falou que tem questões com Valente, e o pessoal falou das heroínas, e ela falou que realmente, tipo, as heroínas, elas, na maioria das vezes, elas são uma versão masculina e hipersexualizada, né, das coisas. Então, obrigado aí pelo seu comentário, Hanna.
5 estrelas pra gente, no iTunes.
Esse agora aqui foi um comentário do André Oliveira lá no post do nosso episódio, tá? Estou há alguns meses ouvindo o podcast Das Sombras. Mas desde que anunciaram esse episódio, esperei com a ansiedade de uma criança que aguarda um doce.
Cacete, hein?
Nossa, tá querendo, tá com vontade mesmo. Estão de parabéns por esse episódio. Todos os outros também. Risos. Só faltou o riso, sir.
Ele vai pegar, ele vai entender.
Ah, é. E aí ele continua aqui. Que abordou de maneira tão singular a paternidade de meninas. Ah, antes que eu me esqueça, Vitor, não esqueça da Xena, princesa and guerreira. Realmente. Eu acho que a gente chegou a mencionar ela, mas ela acabou que cortamos isso aí na porque o episódio tinha ficado bruto, tinha ficado bem gigantesco. Então a gente fez muitos cortes nesse episódio.
A Shayna é incrível, cara. Ela usa aquele chakram, que é aquela arma redonda, que é uma, tipo um bumerangue redondo, que ela ataca, acerta uns 50 malucos, volta na mão dela e ela não corta a mão. Cara, é fantástico, cara. Aquilo é porra.
É, meu irmão, é porque ela é princesa and guerreira.
Não, é de verdade, não tô sacaneando. Isso é realmente fantástico.
Próximo!
O próximo, nesse caso, e-mail, é do Rodrigo Pimentel. Deixou pra mim, né?
Obviamente.
Esse aqui levantou a bola, assim.
É, obviamente.
Caralho! Oh, que episódio supimpa. Alexandre, parabéns pela participação. Pedrão, sou teu fã. Quanto à empatia pelas causas feministas e de igualdade, essa foi a primeira lição que a Laura, de 1 ano e 4 meses, me ensinou. Saber que ia ser pai de uma menina me fez querer defendê-la e mudou completamente minha maneira de pensar. Esse eu transformado, com certeza, é um melhor pai, melhor marido, melhor ser humano. Sobre as maldades disfarçadas de piadinha machista, ouvi quase todas as que foram citadas no episódio e quase perdi alguns colegas por conta delas. Sobre as roupas, brinquedos e qualquer outro artigo para meninas, eu toco foda-se. O que ela ganhar, usamos sem problema. Por que me estressar se a Laura gosta de brincar com uma tampa de um pote que ela finge ser um volante de carro? Acho que o que resume esse episódio é a ideia de proporcionar uma criação para sua filha em que ela se sinta à vontade e segura para ser o que ela quiser. Dessa forma, não haverá influência externa capaz de superar o amor e a empatia dos pais. Vida longa ao Tricô. Pedro... Olha as hashtags. São muito boas, ó. Hashtag Pedro melhor que Pianges. Hashtag Pedro mais enrolado que o Beto. PS, eu ia usar prolixo ao invés de enrolado, mas tenho certeza de que seria lida prolixo. Não ia não.
Ia sim.
Droga, ia sim. E Pedro hashtag... mais prolixo que o Beto. Hashtag... Não ia ficar legal, ia. Cara, eu não consegui ler esse PS sem rir. É impossível gravar esse PS da forma normal. Não tem, tá? Não tem. A Clara não vai editar porque eu não vou refazer porque tem que ser dessa forma.
Você que entendeu porra nenhuma gente dando risada? É porque o prolixo no lugar da última hashtag ia ser hashtag Pedro mais prolixo do que o Beto. Então, né, ele ficou mais... Ele ficou preocupado com essa interpretação, mas a gente acabou interpretando assim mesmo.
Ai, tô sem ar.
Obrigado pelo e-mail!
O próximo e-mail é da Akamine Teixeira. Olá, meninos. Sou mãe da Bia, de 1 ano e quase 8 meses. Aviso de e-mail gigante. Desculpa aí. Adoro falar muito, escrever muito mais. Como meu esposo já zoou ontem, quando ele chegou do trabalho e eu havia terminado o e-mail para o Sinuca, ele disse, isso não é um TCC? Pois é, tá vendo que...
Ele tá já ligado. Pegou o espírito.
Tá ligado, né? Bom, será só um puta que parivelmente grande, segundo o esposo, vocês gostarão. Tenho que comentar que viciei meu esposo em tricô. Pois é, ele já era viciado em outros podcasts, mas não conhecia vocês. Descobri por acaso o tricô e escutei um episódio e indiquei pra ele. E acabei criando um monstrinho tricoteiro. Por quê? Porque passado um tempo, ele havia escutado todos, e agora ele me cobra, pois não escutei todos. E, inclusive, ele já ouviu episódios mais de uma vez, além da parte que ele falou do Sinuca. Bom, nem preciso falar que também sou cobrado para escutar também, né? Em breve seremos apoiadores. Obrigado, 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 é isso aí, em breve, vamos lá. E só para parar com as indiretas, diretas do marido sobre o grupo de vocês, o que vocês devem conversar e tudo mais. Pois é, nosso grupo secreto é maravilhoso, Maragold. Ouço vocês quase todos os dias na hora de buscar minha filha na escola. Rio na rua sozinha. São ótimas companhias, enquanto também faço afazeres domésticos. E também sentimos mais integrados com gente que está criando de forma parecida com a nossa. Porque pessoalmente não conhecíamos pais que criam com disciplina positiva, CNV e entre outras coisas. Então ficamos nos sentindo menos peixe fora d'água. Até a pediatra, na última consulta, após examinar minha filha, e como sempre ela chora e grita, ela não deixa nem pesar, nem medir, nem nada. A pediatra me fala assim, você tem que mandar nela, alguém tem que mandar e ela obedecer, porque senão, não forma caráter. Puta merda, hein? Que essa pediatra, hein? Eu nem sei por onde começar o quanto que essa frase me incomodou profundamente, e não concordo em nenhuma parte, mas não direi o que pensei, deixo para vocês. Estou, de algum jeito, tentando não crescer ainda mais o e-mail. Que bom que ela tem essa consciência, né? Que tá foda já esse teu e-mail, hein? Tentarei resumir um pouco mais os pensamentos que tive enquanto ouvi o último podcast. No último podcast sobre pai de menina, tenho que concordar que realmente parece que elogios para menina resumem-se em que linda, que gracinha, muito fofa, que gatinha, para qualquer coisa, mesmo que não tenha nada a ver com a aparência dela. Dependendo do que aconteceu, após o comentário, eu acrescento também que ela é muito inteligente, que ela foi muito esperta ou muito corajosa. E isso faz me lembrar do outro episódio sobre gênero. E toda vez que vamos comprar roupas, primeira pergunta que fazem é de menino ou para menina? Aí começa com aquele monte de roupa rosa, cheio de frufrus, e geralmente peço outras cores, e até começa a mexer na seção de, entre aspas, meninos, e os comentários da vendedora são: ah, mas aí só tem roupa de menino. Tadinha, tem estampa de carrinho, leva outra para ela. Ai, mas é azul e ela é menina. E aí que a nossa filha, ela usa tanto roupas que são consideradas de meninas, que geralmente são os parentes e amigos que dão, e roupas consideradas de meninos, que são as roupas que eu e meu esposo compramos. A gente sabe que algumas pessoas, pelos olhares e comentários que fazem, não curtem. Geralmente, se ela está vestida no padrão menininha, vem sempre seguido de um "ai, que linda". Agora, quando está com estampa de Batman, Homem-Aranha, qualquer outra coisa assim, vem no lugar uma fala do tipo: tinha que ser filha de pai nerd. Porra, pessoal, tá, precisa melhorar bastante, hein? Se vocês leram até aqui, vocês são muito supimpas mesmo. KKKKKKK. Pois é, a gente leu. A gente leu. Sério, tentei não escrever muito. Mentira. Risos, risos, sir. Não, não botou risos, risos, sir, mas eu adicionei aqui. Mas cada vez fui lembrando de mais comentários e acontecimentos e fui adicionando. E aí deu nisso. Tenho mais coisas para falar, mas deixarei para o próximo. Já consegui ouvir os suspiros de vocês de alívio, mas quando verem meu próximo e-mail na caixa de entrada, já sabem. KKK, respira e não pira, porque o e-mail será grande. KKK. E aí a gente não vai ler.
Provavelmente. ou vai picotar.
Obrigado, meninos. Parabéns pelos casts fodas. Muito humor, muita simpatia e vários temas que são ótimos para a gente continuar construindo e desconstruindo paradigmas na criação dos nossos filhos. Sempre aprendo com seus podcasts. Bom, é isso. Tudo de bom para vocês. Até mais.
Então, gente, só para explicar uma coisa para vocês. Os e-mails grandes, a gente gosta deles. A gente lê eles, a gente responde eles, mas nem sempre dá para colocar aqui.
Né?
Entendeu? Porque, por exemplo, neste momento são 1h35 da manhã. Daqui a 5 horas, eu acordo.
Eu também.
Só que eu ainda não vou dormir.
Eu também.
Né? Então, é complicado.
É puxado.
É puxado.
É puxado.
Caramba, que e-mail grande!
Vamos lá para o próximo e-mail do nosso querido amigo Jorge Lopes. Fala, rapaziada do Tricô. Firmeza? Meu nome é Jorge, eu sou marido da Paula e pai do Cadu. Eu e a Paula somos agrônomos e moramos em Primavera do Leste, no Mato Grosso. É bem provável que se conversássemos sobre política, eu seria o brother coxinha. Fica meu apoio. Hashtag fora Temer. Muito obrigado. Já
ajuda bastante.
Já é uma coxinha que a gente aceita. Entendeu? Já é aquela coxinha que não está parada há 3 dias no balcão.
É, e é uma coxinha com catupiry, então que... É uma coxinha boa.
É, a gente aceita.
É uma coxinha do bem.
A gente aceita. Cara, primeira coisa, obrigado por serem companhia e fonte de reflexão no dia a dia. Aqui em Mato Grosso, tudo que é perto fica a uns 100 km de distância. Puta merda. Nossas estradas não são boas, são uma bosta. E percorrer 100 km para ir cedo e 100 km para voltar tarde todo dia era um porre antes do Tricô. Além de perigoso, agora é engraçado pra caralho. E perigoso.
Continua perigoso.
Sem contar que tem melhorado o meu relacionamento com a Paula. Várias coisas são discutidas e pensadas no dia a dia e isso não tem preço. Tem sim. Seja apoiador.
Cara,
desculpa, eu não resisti. Eu não resisti, cara.
Tem preço. R$15.
Tem preço. 15 conto. Segunda coisa. Eu convivo num ambiente extremamente machista todos os dias. Pessoalmente, também fui criado dessa forma, e quando percebi isso, o cérebro meio que derreteu, mano. Foda é que no começo eu até tentei arrumar desculpas para as coisas serem do jeito que são, mas depois de ficar na cara que o trem tá errado, tem que ser muito filho da puta para continuar vivendo e ignorando isso. E tem muito filho da puta por aí. Hoje eu sou o cara que tira sarro dos amigos otários que fazem piada machista. Tipo, ao fim da piada, eu comento: pô, boa piada, machista, hein? seu babaca.
Caraca. Manda logo. Como é que era a tua hashtag antiga? Hashtag voadora com apego?
Voadora de pantufa. É. Não dá pra falar isso pra qualquer um. Eu preciso do meu emprego ainda. Eu entendo. Ou se entendo. Mas quando dá pra falar, é bom demais. A cara deles é sempre de... Que eu fiz? Na prática, a maioria nem percebe o nível da besteira que tá falando. Terceira coisa. Eu tô escrevendo hoje pra relatar uma situação vivida que me fez sentir bem. Quando a Paula ainda estava grávida, eu reencontrei um conhecido da faculdade num evento do trabalho. Ele e a esposa também estavam esperando um neném na época. Uma menina. Quando eu disse que meu filho seria menino, eu percebi a expressão de lá vai ele falar que o filho vai pegar minha filha. Porque, afinal de contas, ele me conhecia e sabia que eu realmente faria esse tipo de comentário idiota, pelo menos há uns tempo atrás, né? Como eu só falei, beleza, tchê? Bom demais! E continuei a conversa normal. E ele ficou meio abobado um tempo e depois continuou conversando normal. Pode ser que eu tenha viajado, mas ele parecia até grato por eu não ter falado nada bizarro. Isso é foda, porque só quem é pai de meninas precisa ouvir essas besteiras, essas merdas. A vida é mais fácil pros homens e pros pais de homens também. Abraços, tricoteiros.
Pô, ótimo e-mail.
Muito legal, cara. Muito obrigado aí. E cuidado na estrada.
Não vai dar muita risada na estrada, hein, cara. Pô.
É, pelo menos não dorme, né?
É verdade, não dorme.
Próximo!
O próximo e-mail é de uma ouvinte muito querida que mora nos nossos corações, a famosa Nívia Belos. Oi, meninos, como estão? Estamos bem, obrigado. Cheios de sono, fudidos que amanhã a gente tem que acordar cedo, mas essa que é a vida de tricoteiro. Sim, acabei de ouvir o episódio 27, e pra ser sincera, esse era o episódio que eu mais estava esperando. Sim, quero uma parte 2, e se rolar com o Marcos Pianges. Olha só, já tá fazendo
Pianges,
pedido.
Pianges, por favor, Pianges. Viu? Já
estão
pedindo, chega aí, Rio de Janeiro, tem cerveja.
Esse assunto me toca bastante por dois motivos. Como toda criação, há a parte positiva e a parte negativa. No meu caso, meu pai e minha mãe me criaram dentro da norma da sociedade. Que eu preciso ser bonita, roupas muito curtas não são apropriadas, a culpa muitas vezes é da mulher, aquele roteiro básico. O resultado disso foi pais conservadores e duas filhas feministas. Ou seja, muitas vezes eu tenho que sentar com a minha mãe e explicar o básico. Por exemplo, o que é feminismo? Admito que preciso ter muita paciência e falar várias vezes, pois nada disso existia na época deles. E, por outro lado, eu tenho uma sobrinha que já está descobrindo muita coisa. Então já teve momentos nos quais ela me mostrou o quanto estava errada por reproduzir pensamentos da sociedade, e em outros que eu tentei fazer diferente, por exemplo, estimulá-la a ler. Para mim, já sendo mulher e vendo as dificuldades, pensava que para homem era no estilo cego em tiroteio, pois poucos sabem quais são as dificuldades. Por isso, fiquei feliz de ver que não estou sozinha nesse processo e que não existe tantos cegos assim. Beijos, Nívia Belos. PS. Ainda bem que não fizeram hashtag pai de gente. Aí, ó, falei? Essa hashtag era uma merda, tá vendo?
Mas eu não falei dessa porra.
Foi tu que falou essa porra, pai de gente.
Não, era outra, era parecido, mas não era isso não.
Porra. Aí ela continua, Jesus, que hashtag ruim.
Concordamos, por isso não saiu.
acho que isso tá no extra isso. Podia ser algo como hashtag apoia ela. Pô, aí, tá vendo só? Hashtag apoia ela.
Eu nem
é muito
lembro
bom.
Qual era a hashtag ruim que eu fiz. É porque eu prefiro deletar da minha mente as hashtags ruins que eu faço.
Isso, você faz muito bem.
Obrigado pelo e-mail!
Gente, tem um e-mail que a gente não vai ler, porque a gente foi bloqueado pelo Vitor. O Vitor não deixa a gente ler o e-mail da Camila Saloto.
Ah, é verdade, tem uma trava
Saloto,
social aqui.
A Camila Saloto mandou um e-mail pra gente.
E-mail maneiríssimo.
É um e-mail maneiro, é um e-mail grande também, e a gente tá meio sem tempo, já tá muito apertado pra gente, são quase 2 da manhã. E tem uma... O Vitor falou, gente, ó, quando vier e-mail da Camila...
Sou eu que leio.
Tá?
Então, Camila, desculpa, a gente não vai poder ler seu e-mail, mas ele tem a obrigação de, no mínimo, responder pra você o seu e-mail, tá legal? Então é isso de leitura de e-mails por hoje, vamos agora diretamente para a nossa pauta principal... Voltem aí, Edu e Hélio. Vambora conversar sobre paternidade afro.
Venha conversar!
Então agora vamos aqui na nossa pauta principal, então a gente chama de volta Hélio e Edu. Eu só queria avisar vocês que esse episódio ele era para ter sido gravado já há um tempão. Só que a gente teve que desmarcar, não sei o que, justamente por causa do tal do Marcos Piangers, que ele só tinha aquela data para vir aqui em casa gravar com a gente. E obviamente a gente teve que remarcar, né? Porque a gente tem um famoso, né? Mas eu tô desde aquela época querendo loucamente gravar esse episódio. Eu sei que o Hélio ficou muito pé da vida comigo por ter remarcado. Hélio, desculpa, um beijo. Não fique assim.
Tudo bem. Vai passar.
Mas então vamos lá. Eu queria agora que vocês se apresentassem um pouco, assim, rapidinho.
Quer começar, Edu? Se começar, Edu, eu vou ficar mais tranquilo.
Então, Edu, você que já é veterano.
Tá bom, vamos lá. Aí também não, né? Não exagera. Mas vamos lá. Bom, meu nome é Eduardo Ribas, assim como eu falei na introdução. Eu sou jornalista, hoje eu tô trabalhando com publicidade. Eu sou pai do Luca e do Chico. A minha companheira é a Carol Patrocínio. É, assim como a gente estava falando um pouquinho aí nos bastidores antes da gravação, a gente aprende bastante com os filhos. E eu acho que se num primeiro momento eu nunca tive esse sonho da paternidade, hoje que eu sou pai de duas crianças, eu não poderia estar mais feliz. Eu aprendo muito com o Luke e com o Chico. E de um jeito muito diferente, assim. É, o Luke, ele tem 13 anos. O Chico, ele tem 7, acabou de fazer 7. E os dois, apesar de terem os seus pontos parecidos, eles são bem diferentes. Para começar, o Luke é branco, de olhos azuis. Ele já era filho da Carol quando eu a conheci. E só que eu conheci o Luca bem pequenininho. E o legal é que desde sempre a gente já se deu muito bem. E depois que a gente começou a conviver um pouquinho, e depois que a gente passou a viver junto como uma família, foi muito natural para ele começar a me chamar de pai. Hoje ele tem a minha altura, a perspectiva é que ele chegue em 1,95 e eu tenho meus míseros 1,75.
Caraca!
E ele ainda me chama de papai, sabe? É bem engraçado ver esse moleque desse tamanho falando, ô papai, pô papai, falando as coisas, é bem engraçado, assim. E o Chico, por sua vez, ele era um desejo assim, muito grande do Luca de ter um irmãozinho. Ele pedia bastante para a Carol e para mim. E finalmente, quando o Chico veio, foi incrível assim, a relação dos dois. O Luca cuida do Chico como se fosse a coisa mais sagrada assim, do mundo. Hoje eles já estão na fase de briga, né? Já briga para cá, briga para lá, por causa de videogame, por causa de qualquer bobeira, mas a gente sabe que são fases, né? Eu tenho uma irmã, eu consigo lembrar que a gente teve momentos muito complicados que a gente brigava até por uma almofada no sofá. Mas beleza. E o Chico é uma criança, filho de um pai negro e de uma mãe branca, que saiu com uma pele mais clarinha, mas que se identifica como negro. Inclusive, ele tem essa conversa com os amiguinhos dele na escola ou com as pessoas que questionam se ele é branco, se ele é negro, se ele é moreninho, né? Como as pessoas costumam a falar. Ele é uma criança muito decidida. Ele vai lá e fala, não, eu sou negro. E ele é o tipo de criança que briga na classe quando alguém fala, ô, cadê o lápis cor de pele? Ele fala, cor de pele? Qual que é a cor de pele, então, pra você? Esse amarelado aí? Minha pele não é essa. Você acha que você não me chateia falando isso? Que é incrível. E ter essa consciência com 6, 7 anos é uma coisa, assim, que é impensável para muita gente, né? Então, é muito bacana que os dois sabem que são muito diferentes, mas também são muito iguais e que os dois precisam sempre estar juntos para poder superar qualquer tipo de dificuldade que vá aparecer. E o Chico, a gente já falou um pouquinho sobre ele na minha outra participação. Ele também é uma criança incrível que questiona aí a nossa vivência, a nossa sociedade com os gostos dele, as ideias dele. Chico é uma criança que usa vestido, é uma criança que gosta de brincar de boneca, que para ele não tem essa coisa de menino e de menina, e que por sua vez também ensinou a Carol, me ensinou e também ensina muito pro Luca. O Luca, ele tinha as travas dele antes, ele era aquele menino um pouquinho mais padrão, assim, que queria usar só bermuda e camiseta de time. E hoje em dia ele abriu bastante a cabeça, assim, gosta de usar camiseta rosa, gosta de usar umas meias coloridas, gosta de cuidar do cabelo dele, hoje em dia ele pinta o cabelo dele de várias cores. E então, assim, é muito legal que todos nós aprendemos muito um com o outro e, assim, não poderia estar mais feliz como pai.
Cara, que legal. E só pra lembrar vocês, que assim, caso você esteja ouvindo esse episódio antes de ouvir o anterior que o Edu participou com a gente, corre lá depois no episódio 21, que é um episódio que a gente fez só com o Edu, que ele contou bastante sobre a vivência dele, também sobre essas questões de identidade de gênero, representação de gênero, e assim, foi um episódio também lindo de chorar. Então, vão lá também, se você ainda não ouviu esse episódio 21. Mas, Elinho, pode ir lá.
Oi, eu sou o Hélio, como eu falei lá no início, o marido da Ana Clara, um participante do Balaio de Pais, que é um projeto de podcast aí que a gente está tentando mandar para o ar, e já temos alguns episódios bacanas. E hoje estamos aqui para conversar um pouco e tentar escurecer um pouco a mente das pessoas, né? Não esclarecer, escurecer.
Maravilhoso.
Eu me identifiquei negro com a paternidade, né? Eu sou uma pessoa, sou um negro de pele clara, não sofro tanto quanto alguns irmãos de pele mais escura tem por aí, e mesmo assim já tem algumas histórias cabeludas, né, colecionadas, e por isso até eu demorei para me identificar como negro, né? Acho que o que mais ajudou foi o nascimento da Elis, uma loirinha linda, de olho azul, e que em vários momentos perguntam se realmente é minha filha, e aí ela abriu um leque, um mundo novo, para eu entender, para eu compreender, aprender e conseguir fazer isso junto dela, né? E eu sou um tricoteiro supimpa, né? Eu sou, na verdade, o terceiro apoiador do Tricô de Paz, cara. Então, imagina o nervosismo que eu tô aqui falando com os dois Thiagos. Vitor, você me paga, tá, Vitor? Você me paga. Mas é isso. Ah, beijo, galera do chat. Meu amor, Pedrinho, beijo.
Cara, então, tá aqui gravando com vocês é uma felicidade gigante. Primeiro porque eu já gosto de algum tempo já do Edu, e desde a gravação que a gente pôde se conhecer um pouco mais, eu sou super fã do Edu. Antes eu era só fã da Carol, agora eu sou fã do Edu também. E é muito legal ter você, Hélio, aqui com a gente, porque você faz parte da nossa história, cara. É legal envolver a galera que é parte da nossa história. No episódio anterior veio o Pedro Gurgel, que é também parte da nossa história, então eu acho que dar voz para esses pais que também ajudaram a construir o nosso podcast é uma maneira de dizer obrigado para vocês também. Então, obrigado para vocês.
Tamo junto.
Demorou.
O melhor podcast do mundo!
Já que o Hélio trouxe essa questão também, dois supimpas, né, do chat dos apoiadores do podcast, dele saiu um outro grupinho chamado Pai Supimpa, que é um grupo desses pais que começaram a escrever textos sobre suas vivências lá no site, né? Lá no Paizinho Vírgula. E o primeiro texto que apareceu lá na sessão do Pai Supimpa foi um texto do Hélio.
Foi.
Um texto poderosíssimo, fortíssimo, que teve... Quebrou meu site, inclusive, de tantos acessos.
Depois do texto, você teve que alterar o servidor, né?
Tive que mudar o servidor. E eu queria que você contasse um pouco dessa história, tá? E depois contar também um pouco como é que foi a reação da galera. E aí a gente começa a puxar a partir daí, tá bom?
Tá bom, beleza. Escrever aquele texto, cara, foi um exercício grandioso, assim, sabe? Foi bem forte. Reviver aquela cena foi bem doloroso, né? E até mais do que a própria cena, até mais do que o que eu senti no próprio momento ali, sabe? Porque aí depois eu fiquei pensando em tudo que poderia ter acontecido mesmo, sabe? E foi pesado, pesado mesmo. E assim, pra quem não leu, pode procurar o texto lá, Preto, Pai de Branca. Eu conto um pouco do que foi a cena. Eu numa livraria com a Elis, nós íamos assistir um show de uma banda de uns conhecidos nossos. Não era o único pai com criança ali, né, só. Eu fui com um amigo que estava com as duas filhas também, inclusive. E em determinado momento ali do show, vocês sabem bem como é criança, né, a Elis já não quis ficar ali no meio da galera. E aí, então, a gente foi passear, né? Eu com um sling pendurado no corpo, a mochila dela e tal, e vamos passear pela livraria. A livraria é imensa. Então, não sei se vocês que, quando vieram para São Paulo, que já tiveram a oportunidade de conhecer a Livraria Cultura, né, lá na Paulista, ela é imensa. Então, tem vários lugares para passear. Comecei a passear com a Elis e era engraçado, porque ela começava a subir algumas escadas, tal, fui para outros andares e eu atrás dela, porque minha maneira de me relacionar com a minha filha é deixá-la livre para fazer o que ela quer, né? Para ela descobrir o mundo com as mãos dela, para ela enxergar as coisas que ela quer aprender sobre, né? E então eu fico ali seguindo, né? Dando total liberdade para ela. E eu acho que essa cena incomodou muita gente ali no que tava no lugar, né? Eu senti muitos olhares indagando mesmo, né? Quem que é esse cara com essa menina? E mais do que a cena ser estranha, um pai e filha sozinhos, né, passeando, é um cara negro, barbudo, né, ou com barba por fazer, né, eu nem tenho uma barba de respeito, né, então uma barba por fazer, cabeludo e tal, a gente pode definir como a figura de um marginalizado, né, um cara que não usa roupa de marca, não sou assim, eu gosto de usar, minhas roupas são todas lisas, né, sempre camiseta sem desenhos, pouquíssimas estampas eu uso e tal. E um cara assim andando atrás de uma menina que não tem nada a ver com ele. Aí não tem nada a ver até a página 10 também, né?
É.
Porque a Elis tem muitos dos traços da minha família, sabe? O nariz dela, tadinha, puxou do pai. É igualzinho o nariz do pai aqui. E o jeito, o formato da boca, sabe? É muito os traços da família da minha mãe. Só que eu costumo dizer que ela é a minha cara, só o Pantone que é diferente, né?
Boa.
Boa.
Mas infelizmente, na nossa sociedade, a definição do Pantone é o que manda, né?
É.
Então o pessoal acaba definindo aí que ela não tem nada a ver comigo porque a cor é muito diferente. A cor dos olhos são diferentes. E aí as pessoas perguntam, mas como é sua filha e tem um olho desse? O fato de eu ser um negro de pele clara dá muito por conta do meu pai ter sido um loiro de olho verde. E assim, né, a minha mãe é negra. É, negra, eu falo que eu queria ter a cor dela, né? É uma negra linda, veinha lá, dona Dora, um beijo. E o fato de eu ter essa pele mais clara é por conta do meu pai, né? Loiro de olho verde. Meu sogro é loiro de olho azul também. Então, assim, a gente tinha muita chance mesmo de ter um filho de pele clara, né? Só que ninguém pensa nisso antes de sair metralhando as suas baboseiras por aí, né?
É muito louco que todo mundo sempre enaltece essa coisa, né? Do Brasil, país miscigenado, das diferenças e tal. Mas na hora de entender o resultado dessas mesclas e as possibilidades fica tudo muito difícil, né? E aí que você vai pegando todos os problemas que a gente ainda tem para resolver, né? E no caso, esse racismo que aparece nas pequenas coisas, ele é o que mais grita, né? Tá aí o exemplo, você é um exemplo vivo, eu também já vivi algumas boas situações parecidas com essa que você contou pra gente, mas é nisso, né? A pessoa acha muito lindo quando ela tá conversando, quando ela tá vendo na TV, mas quando ela se depara com aquilo, ela começa a questionar, mas como você é pai e a criança é desse jeito? E aí dá vontade de falar, e você quer dizer o que com isso? Qual o problema? Né? Mas você também não quer bater de frente com todo mundo, que senão você morre louco, né? Porque seriam muitos debates.
Sim, total, cara. E não só com a paternidade, né? Mas é muito estranho ver um cara negro com uma namorada loira, sabe? As pessoas têm um racismo ali enrustido, né? E por mais que não percebam, mostra, sabe, isso. E machuca isso também, né? No início eu pensei já seriamente sobre isso, né? Nessa minha nova etapa de vida e com todas essas coisas que eu tenho aprendido, que a paternidade tem me trazido, né? Eu tenho pensado em várias coisas. Uma das coisas, e é forte isso que eu já pensei, é: será que se eu tivesse essa visão de mundo que eu tenho hoje, quando eu comecei a namorar a Ana Clara, nós teríamos seguido em frente e chegado nesse momento que a gente chegou hoje, sabe? Porque eu percebo coisas que eu sofri, que eu enfrentei no início do nosso relacionamento, que pra mim passou batido, e muito porque não me dizia alguma coisa, sabe? As várias piadas do o pretinho dela e tal, não me incomodava porque eu não me considerava então um negro.
Sim.
Eu era um patinho feio, literalmente.
Você tá se referindo, no caso, ao que você ouvia da família dela, é isso?
Sim, sim. Família, amigos.
Acho que o que ele tá dizendo é que ele era meio que atingido por esses comentários. É como se ele não absorvesse pra ele.
É porque esse processo, o seu processo de, de, de identificação como negro é recente, não é isso?
Isso, total.
Tá, entendi.
Eu comecei a me identificar, então, como negro a partir do nascimento da Elis, né?
Uhum.
Uma história bacana sobre isso é... A Elis tinha menos de um mês. Eu cheguei em casa do trabalho, eram umas 8 horas da noite, né? Tava calor pra caramba. E a Clara tava em casa desesperada, né? Porque tinha ficado ali já o dia inteiro, né? Não tinha dormido, não tinha conseguido ir no banheiro e tal. E muito calor, a Elis só de body... As duas na sala. Aí eu falei pra Ana Clara, falei, meu amor, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um pulo aqui na esquina, praticamente na esquina de casa, coisa de 200 metros de onde a gente morava, menos até, né, 100 metros de onde a gente morava, tinha um posto de gasolina. E aí eu falei pra ela, falei, então faz o seguinte, eu vou com a Elisa aqui no posto de gasolina, comprar um sorvete pra você, aproveita e vai tomar um banho, fica tranquila e tal, vai no banheiro, vai tomar um banho, eu vou ficar aqui com a Elisa. E aí, como tava bastante calor, eu saí com a Elisa daquele jeito mesmo. Eu tava com a roupa do trabalho, né? Peguei a bebezinha e fomos a menos de 200 metros de casa comprar um sorvete num posto de gasolina. E aí eu senti alguns olhares, né? Foi a primeira vez que eu me senti incomodado, porque aí eu entendi que os olhares eram: o que que esse cara tá fazendo com essa bebezinha branquela desse jeito, de olho azul? Ele não pode ser o pai dela. E ela tá assim, praticamente pelada. Foi o... A primeira vez que eu entendi que as pessoas poderiam imaginar que eu estivesse raptando aquela criança.
Caraca.
Depois disso, eu voltei. Eu até ia dar uma volta maior pelo quarteirão, né? Pra dar tempo da Ana Clara tomar banho e tal. Mas não. Comprei o sorvete. Voltei rapidinho pra casa tal, e naquele dia eu falei pra Ana Clara. Eu falei, não, a gente vai tirar o RG da Elis. Ela, não, mas por que tirar o RG logo agora? Eu falei, não. Eu não vou andar com ela sem o RG dela. Só a certidão de nascimento pra mim não vai dizer alguma coisa se de repente eu for parado por aí e quiserem me interrogar, né, sobre o que que eu tô fazendo com essa menina. É, eu vou querer tirar o RG dela. E aí depois a gente começou a pensar seriamente nisso e logo depois a gente foi tirar o RG da criança. Foi uma coisa que me incomodou a tal ponto de me levar pra tirar o RG dela, né?
Mas é muito louco, né, como a gente precisa se armar, né, ter ferramentas aí pra... evitar o que o outro possivelmente vai causar a você, né? É triste demais isso, mas eu super te entendo. Eu, quando eu passei a conviver com o Luca, ele já era um pouquinho mais velho. E aí ele já conseguia falar e tal, então isso me dava um pouquinho mais de tranquilidade, porque caso eu passasse por uma situação dessa, seria muito natural da parte dele falar, não, pô, é meu pai e tal, chamar de papai, a pessoa já ia entender que tinha um vínculo ali e talvez as coisas não, sei lá, piorassem. Mas quando você estava contando, eu também, vieram várias lembranças na minha cabeça. Por exemplo, o Luca, ele é uma criança que gosta muito de futebol. Então, desde cedo, eu sempre levei ele bastante para estádio, assim como o avô dele leva, assim como o tio dele leva. E aí eu pensei, né, pô, estádio de futebol não tem situação mais tensa, né? Porque ali na entrada sempre tem aquela coisa, né, da polícia estar revistando, aí sempre tem gente, de repente, querendo dar um desperto e entrar com ingresso falso, ou de repente furar fila e tal, então fica aquele clima tenso. Aí eu sempre ficava pensando, pô, já pensou se alguém me para e fala, e aí, o que você tá fazendo com essa criança? E é triste você pensar nisso, né, porque você tá indo lá se divertir e tal, levar teu moleque pra assistir o jogo do time dele e tal, e ficar pensando numa situação em que, às vezes, até corta o seu barato, né, às vezes você chega ali no jogo até você conseguir diminuir a adrenalina e falar, putz, passou, deu tudo certo, estamos bem, ninguém falou nada, vamos começar a diversão. Às vezes você nem consegue, né? Você fica naquela pilha. E até voltando um pouquinho para falar do seu texto, uma das partes que eu mais me identifiquei é o lance lá que você estava falando. Tem algumas partes, né? Mas uma delas é a coisa dos olhares, né? Acho que isso daí é uma das coisas que mais machuca, porque às vezes quando você vai contar isso para uma outra pessoa... É até difícil, porque você começa a se questionar se você não tá sendo implicante, se você não tá ficando até louco, né? Porque você percebe as pessoas te olhando e com aquele olhar questionador, o que, que você tá fazendo com essa criança? Será que eu devo avisar alguém? E esse olhar com tantos significados que te faz um mal absurdo. E às vezes você conversa com uma outra pessoa que de repente tem uma visão um pouco mais, vou dizer, leviana, tá? Um pouco mais leviana do mundo, que vai dizer, não, realmente, acho que você tá se preocupando demais, fica tranquilo, Jamais isso iria acontecer, mas sim, isso pode acontecer. Por mais que a gente queira que as pessoas sejam boas e espere o melhor de todo mundo, a gente sabe que infelizmente não é assim. E às vezes é isso, não precisa ter uma palavra, mas os olhares já acabam com você. Teve uma passagem que foi um pouquinho além dos olhares. Tava eu, a Carol, o Chico e o Luca no elevador de um shopping. Eu não vou lembrar qual agora e também nem vem ao caso. Numa região mais nobre aqui de São Paulo. E aí a gente estava nesse elevador e entrou uma senhora. Na verdade, a gente estava fora esperando o elevador e aí chegou uma senhora. Aí essa senhora olhou pro Luca e falou, nossa, que menino lindo. E o Luca sempre foi muito elogiado. Todo mundo sempre elogiou os olhos dele, sempre elogiou como ele era uma criança linda e tal. Tanto que chegou num ponto que ele até já ficava metidão, né? Tipo, putz, mais uma pessoa querendo me elogiar e tal. Então veio essa senhora e falou assim, nossa, que criança linda, e começou a chaveca, que olho lindo, cabelo lindo, ele vai ser incrível, vai dar trabalho, hein? Aqueles papinhos de sempre. E aí a senhora me olha pro Chico e fala assim, ele é seu irmão? Putz, que pena que ele não nasceu um pouquinho mais parecido com você.
Você tá de sacanagem.
Cara, meu Deus do céu.
E aquilo me fez, assim, o sangue subiu na hora. Mas vocês devem ter percebido que eu sou uma pessoa mais calma. A Carol já não, né? A Carol já é um pouquinho mais esquentada. E aí aquilo subiu na cabeça dos dois ali na hora, tipo, a gente querendo soltar fogo pela boca, assim, e falar um monte. Mas foi tão absurdo que a gente ficou perplexo, assim, sabe? Aí chegou o elevador, ela entrou, a gente não teve nem força de continuar a entrar junto com ela. E a gente ficou olhando pra cara do outro, assim, realmente isso aconteceu? E isso é uma das coisas que acontece, assim, né? Que acontecia hoje, felizmente, não tem acontecido mais, mas são nessas pequenas coisas, assim, sabe? Que a gente nota como rola essa diferenciação e o quanto machuca todo mundo envolvido ali, sabe?
Posso falar uma coisa? Eu nunca vou passar por isso, provavelmente. Então, eu não posso nem pensar em me colocar no lugar de vocês, porque não vou chegar perto. Mas se algum dia alguém falasse alguma coisa parecida que fosse de referência ao Noah, sei lá, a sexualidade do Noah, qualquer coisa do gênero, e que eu pudesse traçar um paralelo com a besteira que essa mulher falou, cara, eu não sei o que ia fazer, cara. Com certeza, calmo eu não ia ficar. Isso. A única coisa que eu tenho certeza é, calmo eu não ia ficar. Provavelmente ia mandar que assim, senhora, a sua opinião deve ser um cocô. Porque ela não pode ter saído da sua boca, entendeu? Ela veio de outro lugar.
Pois é.
Entendeu? E eu com certeza falaria isso na frente do Noah. Entendeu? Eu ia esculachar essa pessoa na frente do meu filho, na frente de quem fosse. Se tivesse o filho dessa senhora na frente, se tivesse, quem fosse, mano. Podia estar, sei lá, não sei.
Eu super te entendo, Roberto. Mas tem um fator aí que eu acho que é importantíssimo da gente colocar na conversa. Que é a gente fica... dói. Sabe? Quando acontece isso, nós sentimos dor, né? E a reação imediata à dor não é o ataque, é tentar se proteger. Uhum. Então, quando não acontece, sabe? Acontece muito, sabe? De alguém falar uma besteira muito grande, racial, assim, na frente de alguém, sabe? E essa pessoa acaba não revidando ali na hora, e depois passa o momento e fala, poxa, eu deveria ter revidado e tal. Mas é que a dor que aquela pessoa sentiu naquele momento é tão grande que a única coisa, a reação dela mesmo é tentar colocar a mão na ferida, sabe? E passa o timing. É muito ruim mesmo, é muito estranho. Eu entendo e eu compartilho muito desse seu pensamento, sabe? Desse sentimento. A vontade que dá é falar isso mesmo. Mas na hora a gente se sente incapacitado pra fazer coisa assim.
Paralisia, né, cara?
Mas eu vou falar pra vocês assim, que depois de um tempo a gente vai ficando, infelizmente a gente vai ficando um pouquinho mais cascudo e escolado.
Tomara, cara.
E aí a gente vai conseguindo ter soluções um pouquinho menos drásticas e talvez um pouco mais criativas. A Carol tem um jeito incrível de lidar com esse tipo de situação, que ela se faz de burra, assim, sabe? E aí ela fica perguntando pra pessoa, que você disse? Não, é que eu não ouvi. Ah, tá, mas peraí, eu não entendi. Repete pra mim, sabe? Tipo, ela vai fazendo com que a pessoa tenha que se explicar o que ela disse, pra que a pessoa tenha um processo mental ali de, tá, então eu preciso argumentar pra poder explicar o que eu quis dizer. Pra que, na esperança de que talvez a pessoa tenha um mínimo de noção ali do absurdo que ela tá falando, sabe? E das vezes que eu presenciei isso, seja na internet ou seja pessoalmente, dá muito certo. Mas é uma coisa que, assim como o Hélio falou, né, que na hora dói bastante, a gente acaba se protegendo e tal. Eu lembro que nesse episódio que eu contei pra vocês, o que a gente fez questão de fazer na hora é continuar a conversa e falar, não, os dois são lindos, os dois são incríveis, o Chico é uma criança maravilhosa. A gente fez questão de proteger os dois e enaltecer os dois para que nenhum dos dois se sentisse diminuído no momento, sabe?
Sim, sim.
Mas eu acho que aquilo foi mais importante na hora do que, de repente, ter atacado essa senhora. Mas é claro que a vontade ali dentro era essa, né? Era de, sei lá, tipo, então você quer dizer que uma criança vale menos que a outra, então eu posso dizer que você, como senhora, também vale menos do que outra. Sei lá, qualquer tipo de coisa, sai xingando, qualquer coisa. Mas realmente é o que o Hélio falou, você primeiro trata de proteger os seus ali do jeito que dá, e depois você pensa, quando você pensa, fala, puta, podia ter respondido isso, aí já passou. Mas conforme a vida vai te dando essas pancadas, você vai ficando um pouquinho mais escolado, seja pra você como indivíduo ou como você como pai, né, protegendo as crias, e aí você vai conseguindo lidar um pouquinho melhor com isso, e consegue também rebater esse tipo de situação de uma forma que também toque na ferida da pessoa. Nem que você faça com que a pessoa na hora pense assim, pô, será que eu tô sendo ignorante? Será que eu tô sendo racista? Será que eu tô sendo escroto? O que é que seja. E também é uma parada que a Carol fala muito. Ninguém quer ser idiota. Ninguém quer, tipo, ser taxado de idiota. E quando você percebe que você tá com um pensamento retrógrado ali, você tá falando besteira, você pelo menos cala a boca assim e fala, opa, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero falar, sabe? Então quando você chega nesse ponto é muito legal, porque aí você se sente bem e você também dá uma provocada na pessoa. Mesmo que isso não sirva pra nada depois que a pessoa abandone isso e não faça nada a respeito, pelo menos ali na hora você conseguiu causar algum impacto, assim, sabe?
Não, ah, cara, tomara que eu chegue logo nesse estágio.
Sim, vai chegar, vai chegar.
Sim, eu acredito que é muito. Existe um momento dor, né? Só que você caleja, né? Você vai ficar calejado e quando acontecer de novo, você não vai sentir um impacto tão grande. Então, eu imagino que seja isso, né? Então você já vai estar meio que preparado para rebater aquilo, né?
Sim, sim.
E é surreal, né? Porque assim, é bem o que o Beto fala. Assim, eu tô aqui ouvindo e tô super tocado, super arrepiado. Porque é aquela coisa, a gente é branco e a gente nunca sequer imaginou que existe essa possibilidade de você passar por isso com seu filho. E é aquela que a gente nunca vai ter noção da dor que é você sentir. Então, às vezes, o fato da gente não ter essa noção do que é a dor que vocês sentem, fica mais fácil pra gente sentir a revolta.
Sim.
Porque não dói pra gente. Por isso que vocês, é tão importante vocês estarem aqui, e a gente, como pais brancos, e todos os ouvintes como pais brancos que estão ouvindo a gente agora, que exercitem bastante esse lugar que a gente tem que ocupar nessas horas, que é esse lugar de escuta, da gente ouvir e tentar entender como é a vivência do outro. E eu acho que eu fico aqui pensando assim, pô, eu nunca vou precisar me preocupar de sair na rua e alguém achar que eu tô roubando o meu próprio filho, sabe? Eu jamais ia precisar me preocupar em tirar a identidade dos meus filhos pra provar que eles são meus filhos. Então isso é muito surreal.
Tá pendentado, seu pimpa.
E voltando um pouquinho do texto do Hélio, eu acho que é um bom retrato do que a gente vive hoje enquanto sociedade nos comentários que apareceram lá no texto do Hélio quando a gente publicou pela primeira vez, ou sempre quando a gente republica ele. É um misto, assim, de gente se identificando, gente, sabe, invisibilizando, tipo, diminuindo, falando, ah, não, mas isso pode acontecer com qualquer um.
Ou não é bem assim, veja bem.
Isso. E eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como é que é essa resposta quando vocês botam a boca, assim, que já é difícil, né, as pessoas darem voz pros pais que são negros, né, e pros negros de uma maneira geral, assim, na mídia, né, tipo, não, você não tem muito espaço. Então, qual é o tipo de resposta que vocês costumam ouvir e como é que isso toca pra vocês?
Eu tive dois momentos diferentes, né, no retorno do texto. Existem os retornos que vieram pelo canal do paizinho. Eu acho que ali naquele canal, nós estamos meio que dentro de uma bolha. O Berto já falou um pouco sobre essa bolha, né, que nós temos aqui em alguns episódios atrás, eu não lembro qual foi o episódio. E aí, assim, os comentários, de maneira geral, que vêm pelos canais do Paizinho, ou que vêm pelo site, lá pelo blog, ou que vêm pelo Facebook e tal, são de empatia, são de dividir isso, né, olha, realmente, eu já passei por isso também, eu entendo a sua dor, daqui um abraço, é muito carinho, sabe? Mas é porque, de uma certa forma, nós estamos falando ali de leitores de um blog sobre criação com apego. né? São pessoas que já estão abertas, de alguma maneira, a enxergar um mundo novo. Então eu tive esse momento no retorno pelo canal do Paizinho. E aí eu tive um momento bem diferente quando o Catraquinha republicou o nosso texto. Os comentários que vêm pelo canal do Catraquinha, que aí já é um público mais geral, né? O leque é mais aberto. Eu li comentários que também foram doloridos. Pessoas falando, reafirmando, né? Pô, mas o que que ele quer? Olha essa menina, não tem a cara dele mesmo. Pessoas reforçando e repetindo aquilo que eu descrevia no texto, que os olhares diziam, né, pra mim. Então, pessoas verbalizando os olhares que eu descrevo no texto. Então, esses comentários, eles foram bem trevosos. Eu lembro que eu tentei responder todo mundo que veio comentar alguma coisa do texto e tal. Esses comentários no Catraquinha eu deixei passar. Eu não tive estômago ali pra responder, né? Até porque a gestação daquele texto já foi um momento bem difícil, né? E aí eu não queria entrar naquela vibe, pelo menos não ali.
Não, a melhor forma de responder qualquer comentário desse é, por favor, releia o texto.
Volte ao início, né?
Tá mais pra, por favor, nasça de novo.
Se não é leia o texto ad infinitum, né? Porque...
Não, enquanto você achar que a resposta que você deu tá certa, volta lá no começo do texto e lê de novo. Faz isso até você entender o que tá errado na sua resposta.
E é por isso até que é importante, né, esse papo que a gente tá tendo e esse texto existir, porque, assim como a gente falou da outra vez, a gente tá começando, parece que é muito novo, né, essa coisa da gente olhar pro outro e tentar entender um pouquinho a dor e a felicidade do outro, porque são vivências totalmente diferentes, né? Não é porque o Hélio é negro, não é porque eu sou negro que a gente tem uma vivência parecida. A gente tem vivências que em algum ponto se encontram, mas que são totalmente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, esses pontos que se encontram são importantes de ser conversados, porque nos ajudam a ficarmos mais fortes, a fortalecer ainda mais os nossos filhos e também prestar uma ajuda para outros pais que ou ainda não passaram por isso ou já passaram e não souberam lidar. Eu acho que é importante. E o Hélio falou um pouquinho da bolha que respondeu nesse primeiro momento o texto dele. A Carol hoje, estou citando muito a Carol, mas ela é bastante referência aqui para mim, então eu preciso citar. Ela escreveu um texto hoje que, inclusive, vai estar na próxima newsletter dela. Quem não assinar, por favor, assine, que tem bastante conhecimento ali quinzenalmente.
Edu, faz o jabá aí. É Polemiquinhas da Carol, né?
Polemiquinhas da Carol. Isso. Procure saber, que é uma newsletter bem bacana, legal de acompanhar. E nesse texto novo dela, ela fala justamente da importância dessa bolha. É claro que a gente não pode viver só dentro da nossa bolha e esquecer que o mundo lá fora pode ser muito cruel. Mas essa bolha é muito importante para manter a gente forte. É importante para a gente saber que a gente tem onde encontrar um abraço naquele momento difícil, tem onde encontrar uma palavra amiga, tem onde encontrar pessoas que pensam mais ou menos parecido com a gente, porque senão a gente morre louco. Não dá para achar que é a gente contra o mundo, porque é um peso muito grande. Então, verdade, a bolha, nesse ponto, é fundamental, assim como rede de apoio mesmo. Mas a gente também não pode se iludir que o mundo lá fora é lindo, porque, e ainda mais hoje em dia, né, com essa coisa da força das redes sociais e dos os comentaristas de internet, que parece que, sei lá, ficam 3 vezes mais agressivos do que são normalmente, e lá você vê muita exposição de ideias escrotas mesmo, né? Vide aí o senhor Bolsonaro aumentando o índice de popularidade a cada dia. Mas o problema é o seguinte, a gente tem que ler bastante, tem que trocar bastante ideia e tem que se fortalecer bastante para quando a gente encontrar pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que vão bater o pé de que o jeito que elas pensam é o jeito certo, a gente tenha argumentos, tenha tranquilidade para poder conversar e oferecer caminhos com argumentos, sabe? Às vezes eles não são suficientes, porque tem pessoas que querem vencer no grito, tem pessoas que querem vencer na força, mas no mínimo se você tiver bem consigo mesmo, se você tiver bastante referência, se você tiver calma ali com você e tiver essa bolha que te dá uma rede de proteção, eu acho que fica um pouquinho mais fácil de encarar essa selva, né, de, que a gente encontra no dia a dia. Então, Hélio, eu acho que é importante sim, né, você levar em consideração esses comentários da bolha e esses outros comentários que vieram pela citação do seu texto. Eu acho que responder comentário na internet, eu sempre acho que não leva a nada, assim, sabe? Porque as pessoas têm suas ideias definidas e dificilmente elas vão mudar. Elas vão continuar escrevendo em caixa alta e colando gifs e falando palavrões, porque é a ideia delas e ponto final.
É verdade.
Mas a situação muda quando é pessoalmente, assim, sabe? Acho que as pessoas ficam um pouquinho mais abertas quando o diálogo é ali no tete a tete. Então, nessas situações, eu acho que tem mais valor, assim, a troca. E aí pode existir uma troca de verdade. Mas na internet, cara, se encana que é fria.
Eu concordo totalmente contigo, Edu. E essa questão, por exemplo, de buscar referências, né? O fato de eu ter entrado recentemente nesse mundo da negritude me faz procurar muitas coisas, né?
Uhum.
Eu sou ávido por ler, eu sou um pouco nerd, sabe? Eu gosto de correr atrás de informações e tal. Nesses últimos dias eu estive bem preocupado com a nossa gravação de hoje, porque aí eu ficava, ah, caramba, cara, eu vou ter um papo com o Edu Ribas,
é.
Né? E eu vou falar sobre negritude. E assim, cara, eu não acho que eu seja a pessoa mais indicada, sabe? Até mesmo por falta de referência, e não quer dizer que eu seja um zero à esquerda, né? Mas eu fiquei preocupado com isso, fui buscar várias referências, né? Cheguei a conversar com a Ana Clara, eu falei, não, o que eu tô buscando aqui não é... Eu não quero ser uma enciclopédia humana e fazer uma palestra lá no Tricô. Mas é essa coisa mesmo de você estar preparado pra falar sobre. E é engraçado isso, porque todas essas referências que eu tenho buscado, elas falam diretamente com o meu passado. E é um passado que eu nunca tinha feito uma ligação dele com essas referências, né? Eu nasci na periferia, a minha mãe mora ainda lá na periferia, né? Mora num condomínio de CDHU. Toda vez que eu vou pra lá eu fico irritado, porque é música alta dos vizinhos, tem um bar na região que coloca, param lá carros e música alta e tal. É periferia de São Paulo, né?
Sim.
E hoje eu moro na Zona Oeste de São Paulo, e é estranho, é diferente a vivência das pessoas daqui, é bem diferente do que a vivência das pessoas lá. Aqui eu não tenho, negros, como eu tenho lá. E aí isso causa um impacto muito grande também nessa minha descoberta, né? Porque o meio em que eu estou inserido hoje, os eventos que eu participo, muitas vezes acaba que eu sou, se não o único, um dos únicos negros participando ali, né?
Sim.
E é engraçado, é dolorido, né? E é engraçado também, porque eu fico perdido no meio, ali naquele meio, né? Buscando agora referências. Agora eu tenho feito cada vez mais aquele exercício de você entrou no restaurante, vira o pescoço aqui, conta quantos negros tem naquele local.
Que não estejam trabalhando, né?
Que não estejam trabalhando, exatamente. Exato.
É.
Que estejam ali como clientes, né? É bem complicado isso tudo que eu tenho vivido. Mas a bolha tem me ajudado muito em vários momentos, né? Eu sou bem agradecido por fazer parte de duas bolhas que eu acho, de dois grupos que eu acho que se tornaram importantíssimos na minha vida, né? O primeiro é o nosso chat Supimpa lá. Hoje mesmo nós tivemos o dia inteiro de conversa sobre a nossa gravação de hoje, né? E foi riquíssima a conversa. Toda vez que eu conseguia, eu ia lá, dava um pulo lá correndo pra ler tudo que o pessoal tava escrevendo e tipo, eu consegui me tranquilizar muito pra vir aqui gravar com vocês por conta da conversa lá com a galera. E o outro grupo é o pessoal do Paternando, né? O pessoal do Balaio lá que eu participo. Que também é uma galera que tem me ajudado bastante nessa construção, né? Porque aí são duas coisas poderosas acontecendo ao mesmo tempo, né? Paralelamente. É a descoberta do Hélio negro e aí enxergar o mundo que acontecia já à minha volta, mas que eu insistia em não querer ler da maneira como ele acontece de verdade, né? E o Hélio pai, que é, isso por si só, a gente já viu todos os episódios passados aí do Tricô, a gente sabe o quanto é complicado, né?
Sim.
O quanto a paternidade bate na nossa cara ali dia a dia para que você se melhore, né? Cada vez mais. E aí essa tem sido a minha correria agora diária, né?
Então, eu acho que, assim, são coisas diferentes, mas que elas têm que andar em paralelo, assim, é muito fundamental que você continue descobrindo essa sua negritude e que não importa que seja tardia, é fundamental. Mais uma vez, né, citar o momento Matrix, né, quando o Morpheus te oferece a pílula azul ou a pílula vermelha, a partir do momento que você faz a escolha de ficar acordado pro mundo, tudo muda, né? Tem aquela frase lá de que a ignorância é uma bênção, e realmente é, porque depois que você passa a prestar mais atenção em todas as questões do mundo, isso te oprime de uma tal maneira que às vezes você não consegue dormir, né? E aí vem a ansiedade, vem todos os problemas, então a gente tem que aprender a lidar com isso.
De paz.
Um pouquinho sobre a negritude, que é legal. Não sei se você já assistiu, mas no Netflix tem aquela série Dear White People, sabe?
Maravilhosa.
Foda.
Então, incrível. E lá tem aquela coisa que nos Estados Unidos eles falam, aqui a gente também fala, mas lá fala mais. Do quão acordado você tá, né? Pra questão da negritude ou pra qualquer outra causa. Lá eles usam mais na questão da negritude. E quando você tá acordado pra isso, aí começa a acontecer isso aí que você falou, sabe? Você entra nos lugares e você começa a reparar quantos negros estão lá. Você começa a querer se conectar mais com essas pessoas. Você começa a problematizar mais algumas questões que antes pra você não eram nem questões, sabe? E isso é fundamental, isso também vai te ajudar como pai. Vou te dar um exemplo de como isso impactou na minha vida. Eu e a Carol, a gente tem uma conversa muito séria assim, com o Luca sobre os privilégios que ele tem. E isso é uma coisa impensável, por exemplo, até um tempo atrás, assim, de você parar com uma criança que está com seus 12, 13 anos, no caso agora o Luca está de 13 para 14, e falar sobre privilégio, sabe? De mostrar pra ele, ó, você é uma criança branca, você é alto, você é louro, você tem olho azul. Você sempre vai estar um passo à frente de muita gente. Então, vai ter gente que às vezes vai te escolher pra fazer alguma coisa só por você ser o que você é. E externamente, a gente não tá nem falando da sua inteligência ou dos valores que você tem como ser humano. Assim como vão ter pessoas também que vão estar mais focadas no mal ali e vão querer que você venha junto. Vão falar assim, você aí, tal, branquinho, cola com a gente, tal. Tem pessoas do mal também que vão querer você do lado delas. Então você tem que estar muito atento a isso. E entender que você tem que conquistar as suas coisas pelo seu mérito. E não porque você é assim ou assado. E a gente também leva muito para ele essa coisa dele ter esse olhar, ele sacar também o que acontece com os amigos dele e com o irmão dele, pra ele entender que essa diferenciação existe. Infelizmente, a sociedade é podre e olha as pessoas de jeito diferente, trata de jeitos diferentes, e que é importante ele ter essa consciência, poder levar isso pra vida, sabe? E aí tem várias histórias, assim, por exemplo, diferente do que o Hélio tava contando, eu sempre vivi, assim, a parte da infância e da juventude em áreas mais nobres. Por quê? Meu pai, ele é zelador, então a gente sempre morou no prédio em que ele trabalhava. Então ele já trabalhou em prédios na região da Paulista, enfim, várias regiões aí mais nobres de São Paulo. E apesar de a gente estar nessas regiões, não é como se a gente fizesse parte, né? Porque nós éramos os criados ali da região e morávamos no puxadinho ali do prédio. Depois que eu me juntei com a Carol, a gente viveu em vários lugares. A gente viveu, inclusive fomos viver na Paulista também. Teve um momento que a gente viveu num AP por lá. Mas hoje a gente já fez o caminho inverso. A gente está morando em um lugar que algumas pessoas enxergam como periferia, que é aqui pro lado do Rio Pequeno, Jardim Bonfilholi e tal. E aí hoje a gente vive em um lugar em que a gente consegue notar que tem uma população negra maior. Os meninos hoje estudam numa escola pública em que a coisa é bem dividida. Tem um número grande de alunos brancos, mas tem um número grande de alunos negros. E existe essa integração, porque já teve momentos em que eles estudaram em escola particular e o Chico era um dos únicos negros, assim como aconteceu muito comigo quando eu era pequeno. Meus pais faziam questão que eu estudasse em colégio particular e que você contava no dedo quantas crianças negras estudavam lá, e as que estudavam era aquele esquema, ou era filho do professor, ou estava ali por causa de uma bolsa, ou era filho da faxineira, sabe? sabe? E nisso, o Luca, por exemplo, quando ele estudou nessa escola particular, ele teve um aluno negro que, inclusive, é amigo dele até hoje. E é muito engraçado que ele é um aluno negro que foi adotado por pais brancos. Então, assim, eles se encontraram, eles viveram até um certo ponto em que o Luca começou a ter questionamentos de, tipo, pô, aquele ali é seu pai mesmo? E esse amigo dele também começou a ter, sabe? Tipo, pô, aquele ali é seu pai, aquela é sua mãe? E os dois conseguiram trocar bastante. Mas era um dos únicos alunos negros na escola. E agora que ele tá nessa escola pública que tem bastante aluno negro, ele consegue ter uma visão mais expandida da coisa, sabe?
Sim.
E é fundamental. E eu acho que vai ser importante quando a sua filha crescer também, você passar isso tudo para ela, sabe? E você já vai estar muito mais maduro, já vai ter amadurecido muito a ideia, vai ter muita referência para poder trocar essa ideia com ela e mostrar o quão importante ela tá acordada para essas questões, sabe? Mas acho que você tá num ótimo caminho, cara. Não se cobra demais, não acha que você tem que ler tudo, que você tem que acompanhar todas as pessoas. Tem pessoas incríveis falando várias coisas por aí, mas também tem pessoas que são ditas incríveis, mas quando você começa a prestar atenção, tem muito ódio ali, tem muita coisa de... Tem muito argumento de separação ali, enfim, é muito complicado. São questões que a gente tá começando a debater agora. Se a gente for pensar, a inserção do negro na sociedade, ela praticamente está começando agora, porque o negro sempre esteve à margem da sociedade. A gente sempre foi levado a acreditar que, por exemplo, se você tem a pele mais clara, é melhor você enaltecer essa sua proximidade do ideal branco do que se aproximar das suas raízes negras. Então a gente está nesse momento de enaltecimento da tua cultura de origem da África, das religiões também africanas, da forma que a gente fala, da música que a gente ouve e do que a gente sente e deixa de sentir e de todos os nossos direitos. Então, como é uma questão também muito nova, não se cobra muito não, porque estamos todo mundo aí aprendendo. Acho que a gente precisa continuar trocando. E às vezes a gente acerta errando também, né? É assim, tipo, um dia você erra, outro dia você acerta, e a caminhada é essa.
Ponte quem se trocou de paz.
Eu queria aproveitar que a gente tá falando também sobre a vivência, acho que até para apaziguar um pouco também, pacificar um pouco as temeridades do Hélio, eu queria aproveitar para tocar um áudio, porque assim, era para mais um pai negro participar também da conversa. O nome dele é Ismael dos Santos, só que ele teve que viajar e tudo mais e acabou mandando um áudio depoimento pra gente. Eu acho que ia ser bacana a gente ouvir esse áudio dele.
Legal.
Tá bem legal o áudio dele. Assim, você que tá me ouvindo aí, ele foi super gentil e gravou pra gente do aeroporto, no meio da viagem dele. Então, leve em consideração que o áudio vai estar um pouquinho com ruído, com barulhinho de aeroporto e tal, mas pense nisso como se fosse uma sonorização, tá? E vai valer a pena porque o áudio dele é muito bom. Vamos lá.
Oi, meu nome é Ismael dos Anjos, eu sou jornalista e fotógrafo. Sou um homem negro, ainda aqui de pele clara, e sou pai do Francisco, de 3 anos e quase 4 meses. Bom, eu acho que a minha vivência como pai negro é indissociável da minha experiência como filho, né? Então eu vou começar por aí. Eu acho que provavelmente um dos primeiros episódios de racismo que aconteceu comigo, eu não tinha consciência na época, mas fiquei sabendo depois pela minha mãe. E é interessante por conta disso até. A gente estava em Fortaleza, ela passeando lá pela praia, foi comprar uma pipoca para mim, acho que eu tinha uns 2 ou 3 anos, e o pipoqueiro falou, olha, que bonitinho, tá, que fofinho e tá, tal, não sei o quê. Ele é adotado? Minha mãe não entendeu. Falei, não, meu filho e tá, tal, não sei o quê. E tempos depois ela foi entender que o cara perguntou se era adotado, porque ela é branca e eu negro. Então o cara achava que essa era a única possibilidade de eu ser filho dela. Eu digo isso porque talvez seja um caso importante de conversar e que os casais estejam atentos, principalmente quando eles são interraciais, né? Um homem negro com uma mulher branca, ou vice-versa. Porque, óbvio, o negro tem a vivência do racismo, sabe o que significa, mas o branco vai precisar, muito provavelmente, apoiar também os filhos dele. As crianças, se puxarem, né, a pessoa negra da relação, vai estar sujeito a racismo, a sociedade brasileira é estruturalmente racista, e é importante que mesmo o branco seja capaz de exercer empatia, né? De abrir espaço, quando as crianças ainda são tão pequenas, ser capaz de diagnosticar o que é racismo ou não e defender aquela criança. Então, eu acho que isso é importante. Eu digo isso até porque, quando minha mãe foi entender que eu e meu pai éramos vítimas de racismo com frequência, eu já era bem mais velho, a gente estava conversando, ela ficou bem emocionada, chorou porque ela não imaginava que era algo tão frequente assim. Na minha vivência de pai, eu acho que eu, ainda bem, o Francisco não foi vítima de nenhum episódio racista até hoje. Eu acho que também isso facilita um pouco, porque a minha companheira Juliana é negra, mas eu não sou o pai biológico do Francisco, que é um homem branco. Então, apesar de eu ter conhecido ele muito pequeno, com 1 ano de idade, isso ajuda na hora de ele não ser lido como negro, né? Ele tem cabelo enrolado, mas não chega a ser crespo e tal. O que acontece mais é a relação que há entre ele e eu em ambientes que são inexoravelmente racistas. Então, a gente já teve alguns episódios, né? É frequente que algumas pessoas, mesmo na escola dele, que é mais progressista, às vezes dão um cumprimento, e a gente acaba se acostumando com isso. E existem algumas questões com crianças também, que, bom, principalmente numa bolha de classe média alta, existem poucos negros, e as crianças não são educadas de forma a apoiar a diversidade. Então já puxaram o meu Black Power nos parquinhos, nenhuma nem duas vezes. Existem essas questões, e é uma coisa que mesmo os pais brancos precisam estar atentos, porque se eles querem colaborar para uma sociedade menos racista, uma educação menos racista para os filhos, né? Não querem que os filhos pratiquem esse tipo de coisa, precisam estar atentos desde pequeno a normalizar, a mostrar que mais de 50% da população brasileira é negra e não é necessariamente a representação que tem ali só nos círculos que eles vivem. Nesse contexto de parquinhos e afins, escola, para além, né, das crianças que perguntam se o cabelo é peruca, se tentam puxar meu Black Power, ou às vezes se comunicam, vem uma criança negra no livro, por exemplo, desenhado, e fala, ah, esse menino é feio, que é uma vivência que a nossa família já teve, assim, até porque a minha companheira é professora. Há também aquelas questões complicadas entre adultos, né? É muito comum que os pais de coleguinhas do Francisco perguntem de cara, você é músico? Como se fosse a única profissão possível para um negro de Black Power, relativamente um círculo bem sucedido. E é comum nas festinhas que eu não consiga me entrosar necessariamente com essas pessoas e tal. Na escola mesmo, acabo sendo muito próximo dos outros pais negros, né, que não são muitos, ou da equipe de apoio, né, da cozinheira, da segurança, enfim. Uma vivência que me incomoda bastante nesse sentido também, que o Francisco não está sujeito como protagonista, mas chegou até ele, é o contexto de violência, né? Bom, como negro no Brasil, eu não tenho tanto medo de bandidos, de criminosos, quanto eu tenho de PMs. Acho que é uma realidade que muita gente não vive, mas, bom, desde a adolescência não foram poucos episódios de apanhar da polícia, de ter arma apontada para minha cabeça e tal. Eu achava que isso não ia acontecer com o Francisco e ficava bem tranquilo, mas aconteceu. Pouco mais de um mês, ou até um pouquinho menos. Estávamos eu, a Juliana e o Francisco atravessando um bairro nobre aqui de São Paulo e tinha uma blitz da PM. Os caras mandou reduzir, eu reduzi, até porque eles estavam tinham um quebra-mola, né, uma lombada, dependendo do lugar do Brasil que você estiver. E quando eu estava chegando nesse quebra-mola, apontaram uma 12 para a minha janela do carro, apontaram uma pistola para o para-brisa e apontaram mais armas do lado direito. Lá de onde estava a cadeirinha e tal. Começaram a gritar para eu parar loucamente. Eu parei, claro, abri a janela. O carro não tem isso filme, então tinha uma visão clara do interior. Mas só então eles viram que tinha uma criança de 3 anos. Eles abaixaram um pouco as armas. E, bom, pediram os documentos. E sem falar desculpa ou sem falar qualquer coisa do tipo. E sem se dirigir a mim também, falando apenas com minha companheira, falaram, tem que baixar o vidro na hora que a PM manda vocês reduzirem e não sei o quê. É óbvio que eu sei que essa é uma boa prática, mas eu também sei que ao meio-dia, naquele dia, eu reparei, ninguém mais foi parado enquanto a gente estava ali e todo mundo passou de carro com o vidro fechado, muitos deles com o vidro completamente preto, fumê. É uma hora que você sente muita raiva, porque você entende que você não está sendo parado porque você está numa atitude suspeita. Você está sendo parado porque é uma atitude suspeita ser um negro de Black Power dirigir uma dança no meio de Jardim Europa. Bom, eu tô acostumado com isso, já não ligo para isso, mas doeu demais submeter tanto a minha companheira quanto meu filho a isso, sabe? Foi muito duro. Eu não conseguia dirigir logo depois, eu precisei pedir licença para encostar e chorar, assim, porque às vezes é a única reação possível. Eu acho importante contar esses episódios, assim, que são legais no sentido de ilustrar para quem não entende que tipo de coisa se passa na vida de quem sofre racismo no Brasil. Mas eu acho importante também dizer uma coisa que talvez seja mais difícil. É que racismo não está só em chamar a pessoa de macaco ou outros tipos de injúrias que as pessoas costumam achar. Então, é muito mais difícil hoje você apontar para um homem e falar que ele é racista do que apontar e falar que ele é machista. Se você fala que o cara é machista, ele fala, não, tô me desconstruindo, pô, mas eu tô tentando. Não, mas eu não acho isso, isso e isso, eu acho só isso, isso e isso e tal. Agora, acusa alguém de ser racista ou de ter tido uma prática racista. Ninguém quer ser, ninguém quer bicher a carapuça. Só que, olha, existem várias maneiras de ser, né? Um que eu sempre ilustro quando a gente vem para discussões é a questão dos afetos. Se a gente vive num país com mais de 50% da população negra, se você não teve uma porcentagem parecida de relacionamentos na sua vida com pessoas negras, você é racista em algum aspecto. Você pode até dizer, ah, mas é que eu não acho negros e negras bonitos. Mas você acha que você não acha por pura questão de gosto? Ou tem mais história aí por trás? Enfim, eu acho que a discussão de racismo é necessária. Eu acho que urge criar auxílios com plataformas que promovam mais a diversidade. Se eu tirá-los da bolha, mostrar outras maneiras de se viver no Brasil, não só a questão racial, mas outros estratos sociais, outras possibilidades. Porque não adianta nada a gente criar com apego, criar com afeto, se a gente não demonstra o mesmo afeto para a sociedade que a gente vive, pelo menos na minha opinião. Enfim, eu acho que esses foram os meus pitacos. Queria muito participar ao vivo, mas não foi possível. Eu estou a caminho de uma viagem que já estava marcada e torço para que o debate seja rico. Muito obrigado pelo convite. Gosto muito de acompanhar o trabalho e as discussões. Estou à disposição para conversar com quem quiser e que a gente não deixe esse tipo de assunto debaixo do tapete. É importante que espaços para esse tipo de conversa, espaços para esse tipo de reflexão aconteçam cada vez mais. Obrigado, gente, e até mais.
Olha, só não bato palmas porque tá todo mundo dormindo, viu? Mas foi uma aula aí. Foi tanta pauta aberta que eu até comecei a anotar algumas coisas aqui de tudo que daria para comentar, mas, assim, foram tantas pautas e foi uma vivência tão intensa, né, nesses minutos de comentário que, uau, seria um outro programa, né?
Sim, sim. O Ismael, eu lembro a primeira vez que eu o vi, né? Eu o conheci na primeira roda de pais que eu participei com a galera do Paternando. Foi uma roda lá no consultório do pediatra da Elis, né, que é o Kaká, é um pediatra bem, bem conhecido aqui em São Paulo, e aí eu fui porque o tema para essa roda era diversidade, e aí pipocando, né, toda essa história, eu querendo falar, eu querendo ouvir e tal, falei, não, eu vou nessa roda, aí eu entro lá, me deparo com um negão, cara, de uns 1,90m, com black power que fazia ele chegar nos 2,20m, sabe, de altura. E eu falei, cara, é aqui mesmo, né? E sentei para conversar com ele. É uma pessoa fantástica, cara. A gente acabou virando amigo aí. Pena mesmo que ele não pôde participar aqui com a gente hoje, né? Mas conseguiu mandar esse áudio. E no dia que aconteceu essa tragédia, né? Com ele aí, ter sido parado pela polícia, com a família lá dentro e tal, ele mandou uma mensagem, assim, Pouquinho tempo depois, né, de que ele parou pra chorar e tal, ele mandou uma mensagem lá no nosso grupo. E aí a gente conseguiu ajudar ele a se acalmar e tal. E aí eu senti muito isso, sabe? Eu vi o quanto isso mexeu com ele. Ele fez um post lindo, né, um relato lindo sobre esse assunto. Eu vi pessoas vindo falar que não, esse é o procedimento normal da polícia, uhum, né? E, cara, não pode ser o procedimento normal da polícia quando eles só escolhem o carro com o motorista negro.
Exatamente.
Sabe? Como ele mesmo falou aí agora, né? Vários outros carros passaram com os vidros fechados. A gente tava falando ali de uma região de classe alta aqui em São Paulo. Eu tava de passagem ali. Não é possível que seja o procedimento, cara.
Olha, eu vou te falar que um dos grandes motivos de eu não dirigir, nunca ter tido vontade alguma de dirigir, é exatamente esse, sabe? A Carol me enche o saco que eu tenho que dirigir, que pode ser que tenha alguma situação que ela não possa e eu tenha que pegar o carro e tal. Mas vou te dizer que 80% da minha vontade de não dirigir é exatamente evitar esse tipo de situação. E aí, mais uma vez, a gente volta para aquela história que a gente se pega se privando de certas coisas porque o mundo é podre, sabe? Inclusive, eu estava lembrando enquanto você falava de um documentário que, se eu não me engano, chama Zumbi Somos Nós, que ele fala muito dessa questão de como a polícia caracteriza o suspeito, o bandido. E, na maioria das vezes, essa figura suspeita sempre é alguém de pele escura, que de repente vive numa região periférica. São todos os estereótipos de quem poderia ser um criminoso para mudar essa situação. E só aproveitando, já que eu estou falando bastante aí, eu acho que, não sei se talvez seja uma ideia tentar pegar um áudio aí de algum outro pai que talvez tenha aí a pele um pouco mais escura, porque a gente sabe que no Brasil o racismo existe e quanto mais escura a sua pele, mais você vai sentir. Antes de estar com a Carol, minha companheira, eu namorei com uma mulher negra que também já tinha uma filha. Diferente de como aconteceu com o Luca, que aos poucos eu fui conhecendo um pouquinho ele e ele passou a ser totalmente parte da minha vida, eu não tive muito contato com a filha dessa ex-namorada. Mas assim, ela tinha a pele um pouco mais escura e a gente trabalhava numa secretaria que era voltada especificamente à população negra. E lá tínhamos também vários perfis de negros, uns com a pele mais clara, uns com a pele mais escura. E a gente sempre tinha esses debates, sabe? Que quanto mais escura a sua pele, quanto mais fenótipo negro você tivesse, mais esse preconceito te atingiria. Eu, felizmente, assim, consegui ter essa consciência um pouco mais cedo de me identificar como negro. Isso foi incrível para mim. Não aconteceu com a minha família, por exemplo. Meu pai, minha mãe e minha irmã não se viam como negros. Isso foi acontecer tardiamente e eu fico feliz por ter causado impacto na minha família e ter ajudado nessa busca por identidade deles. A gente percebe que, por exemplo, se eu tivesse escolhido raspar sempre meu cabelo, não ter barba, enfim, me esconder atrás desse fenótipo de ser um negro com a pele mais clara, eu sei que eu teria muito menos problema do que hoje, por exemplo, que eu tenho uma barba grande, uso dread no meu cabelo e sempre usei cabelo afro, cabelo black power. Isso com certeza te caracteriza mais como negro e faz com que você tenha, você sinta isso de forma mais intensa. Eu fico feliz que hoje mais de 50% da população se identifique como negra. A gente também teve uma vitória muito legal essa semana, que a USP, que é a maior universidade pública de São Paulo e talvez até do Brasil.
É a maior do Brasil.
Hoje aprovou as cotas. Vai ser fundamental para esse próximo momento da população negra de estar nas universidades e ter essa capacitação para poder ter mais espaço no mercado de trabalho, poder ganhar mais, e isso é uma perspectiva muito legal também para os nossos filhos, para as crianças que estão ali começando a idade escolar, mas que ali na frente talvez a gente nem precise dessas cotas, porque esse momento já vai ter passado, e que a gente tenha uma educação de qualidade para todo mundo, sem distinção de cor e de origem.
Com certeza, Edu. E na verdade, sim, o seu relato sobre como que você rejeita estar dentro desse fenótipo do negro de pele clara e como é que isso... Você sabe que claramente isso te traria menos problema ou você sofreria menos ataques por causa disso. Me fez lembrar de um relato de uma mãe, que é uma mãe negra, aí de São Paulo também, uma amiga minha. Era um relato, assim, muito triste. Ela chegava, assim, e escreveu no Facebook dela que ela chegou num momento da vida dela que ela se deu conta que ela olhou pro filho dela, que também é negro, mas é um negro de pele clara, e ela ficou aliviada pelo fato do filho dela ser negro de pele clara, porque assim talvez ele sofresse menos do que ela já sofreu na vida.
Sim.
E são esses momentos que a gente para e fala, cara, como pode? Como é que a gente pode viver num mundo assim, cara?
Isso é um fenômeno bem escroto, né, cara? Que o negro, você coloca o negro numa posição de que ele coloca na cabeça dele que ele tem que se embranquecer pra ser aceito, né, cara?
Sim, sim. E esse foi o maior motivo pra eu não me entender negro durante a minha vida inteira. Uhum. É sempre, ó, eu vou estar então de acordo com o que a sociedade vai pedir de mim. Né? É, comecei a trabalhar muito cedo, tal, como office boy aqui em São Paulo. Então já desde muito cedo, ó, corte do cabelo socialzinho, você vai usar camisa, tal, sempre barba bem feitinha, o cabelo bem cortadinho, tal, porque você vai trabalhar, sabe? Isso é o que se espera, né, da população preta. E isso é o que faz com que essa população também não consiga se desenvolver, uhum. Né? Porque tá sendo controlada mesmo ali. Isso aqui é o que restou para vocês. Vivam com isso. E quando alguém sai desse controle, causa muito.
Ah, é.
Sim, infelizmente as mudanças, se a gente for observar a história, eu estava assistindo outro dia aquele seriado Cosmos, que inclusive a apresentação é feita por um astrofísico negro, que é incrível, né? Ele é muito legal que eles mostram pra gente a coisa da evolução humana, mas numa escala de tempo. E a gente vê o quão é recente a nossa existência, né, como humanos, numa Terra que existe há tanto tempo e passou por tantas transformações até a gente chegar nesse ponto. E a gente também, observando a história da humanidade, a gente percebe o quão pouco a gente evoluiu, né, de lá dos primeiros relatos da humanidade até hoje. Sim. E como a gente ainda tem essas questões de violência, de separação, e de diferença de homens e mulheres, e enfim, todos esses preconceitos que a gente tem de diversos tipos, como a gente avançou pouco nisso, né? E se a gente for observar a história do Brasil e como tudo se deu, né? Desde essa coisa de que também foi feita em outras partes do mundo, de colocar negros de diferentes tribos e regiões juntos para que não tivesse nenhuma tentativa de comunicação e de motim.
Descaracteriza com o povo,
exatamente,
né?
Descaracteriza. Aí, até o ponto da abolição, né, que foi totalmente levada para enaltecer os abolicionistas e a princesa Isabel, que é incrível. E depois que oficialmente, né, a abolição a escravidão terminou, mesmo o Brasil tendo sido um dos últimos países a abolir a escravidão, os resquícios continuaram. Os negros foram totalmente marginalizados e o impacto disso segue até hoje na sociedade. E ainda tivemos políticas de embranquecimento com a chegada de europeus ao Brasil e isso realmente foi uma estratégia visando essa contenção, né, do avanço da população negra, que ao invés da gente tentar ali de cara, pô, vamos criar uma harmonia aqui nesse país, vamos olhar o lado bom de todas as culturas que a gente tem aqui, vamos viver legal, que é às vezes o que quem está lá fora olha para o Brasil e acha que está rolando, a gente optou pelo lado do conflito e pelo lado da exclusão e pelo lado da diminuição de certas culturas e enaltecimento de outras. Então, acho que é importante a gente sempre enaltecer. E no caso dos Thiagos, né, que representam a parte branca aqui do nosso debate, acho que é sempre importante fazer isso que vocês já fazem, que é respeitar o lugar de fala, mas também sempre ter esse interesse pelo assunto, também ter suas opiniões, mas sabendo o momento de colocá-las, claro, e de participar. Assim como a gente, como homem, quer participar desse momento das mulheres de conquistas e de mudanças, a gente precisa participar da luta do outro, sempre, obviamente, respeitando e sabendo o lugar de fala, mas não dá pra gente querer lutar separado, cada um no seu cantinho, cada um defendendo sua pauta, que senão a gente não vai para lugar nenhum, né?
Perfeito, maravilhoso.
Pegando um pouco dessa fala do Edu, é importante nós lembrarmos o quão recente é essa liberdade, entre aspas, né? Que é dado ao povo negro. Uma grande amiga minha, que é minha comadre, né, e é a pessoa que mais tem me ajudado nesse meu caminho, né, de me descobrir negro, a avó dela viveu sob o regime de escravidão. Então nós estamos falando de terceira geração, cara.
Sim.
Né? É mais comum aí nós estarmos entre quarta e quinta geração, né?
Sim.
De escravos, mas no caso dela ali é a terceira geração, então é muito recente mesmo, e muita gente vem falar, não, pô, isso tem que ficar lá no passado, tal. Não existe isso, cara, nós ainda colhemos tudo o que aconteceu daquela época, sabe? A população preta ainda não tem as mesmas oportunidades e as mesmas possibilidades de pessoas brancas. Não estamos em pé de igualdade em situações de entrevistas de emprego, nós não temos negros capacitados a ocuparem os melhores cargos em empresas, nós não temos negros capacitados em abrir as suas próprias empresas e virar empreendedores, né? Existe aquela história de que empreendedores são brancos, né? O negro, o máximo que ele tem é uma barraquinha de cachorro-quente, e aí ele não é visto como um empreendedor. É muito importante, sim, nós trazermos esse debate. Eu assino embaixo de tudo isso que o Edu disse. Só queria fazer um adendo, Edu. Agradecer aos meninos, né? E com essa sensibilidade toda que eles estão tendo de respeitar, assim, o nosso lugar de fala, né? Sim. Mas um adendo também a pessoas que... Eu já ouvi muitos amigos brancos quererem vir validar um sentimento de uma pessoa negra. Uhum. Você pode, sim, participar do debate. É importante... Sim, que você venha participar desse debate, assim como o Edu bem colocou, assim como nós fazemos com relação ao feminismo, mas é importante também lembrar que você não pode descaracterizar o sentimento daquela pessoa que passou pela situação. A leitura do sentimento é dela. Se ela sentiu aquilo e conseguiu falar daquele sentimento, é porque ele é real. Então, uma pessoa branca que não consegue se colocar no lugar dessa pessoa negra e acaba invalidando aquele sentimento, não é o caminho. Vem pro debate, mas vem de peito aberto, para entender o que essa pessoa tá sentindo.
Isso aí, Eli.
Trincou de paz! Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.
Breeze drifting on by. Bom, então assim, de novo, né? Esse é um daqueles episódios que a gente poderia ficar falando 3 horas, um episódio inteiro.
Tem um monte de assunto que a gente não falou, hein?
Pois é. Na verdade, assim, tem um monte de assunto que os Tricoteiros Supimpas levantou e que... curiosidades que eles queriam, coisas que eles queriam perguntar, e assim, vai ter que infelizmente ficar tudo de fora, mas eu acho que a gente pode guardar isso aqui no nosso coração e fazer um próximo programa sobre isso de novo, pra gente abordar outras questões que ficaram fora daqui, né?
E fazer um parte 2.
Um parte 2.
E se for o caso também, a gente pode, eu e o Ed, a gente pode trocar uma ideia, responder algumas coisas e jogar lá pra galera, de repente não ficar aí chateada que não coube na pauta, né?
Oh, maravilhoso.
Pode ser uma solução.
A galera pode perguntar lá no Facebook, quando a gente lançar o episódio, a galera pode ficar à vontade pra perguntar lá, que se vocês tendo tempo e tudo mais, óbvio, né? Vocês tendo tempo e podendo, né, responder, vocês acho que podem participar, né?
É.
Dar uma ajudada lá, responder.
E sempre enfatizando aí que eu sou o Eduardo, indivíduo que tá falando em cima da minha vivência, assim como o Hélio tá falando em cima da dele. Não representamos todos os negros do Brasil e cada um vai ter o seu ponto de vista. Então, o que a gente está dizendo aqui são pontos de debate aí que para a gente foi visto desse jeito, para outras pessoas pode ser visto de outro, né? Porque pensando por esse lado de que tudo é muito novo, né? Às vezes alguém vai lá e fala e acha, pô, então quer dizer que você é o porta-voz? Não, não quer dizer nada. Eu estou falando da minha experiência, o Hélio está falando da dele e a gente espera que com isso a gente possa ajudar outras pessoas e dar um procedimento aí para dar uma sequência para esse debate que está começando, né?
Com certeza. Maravilha. Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa pauta principal e vamos agora para aquela parte deliciosa do programa que você gosta. É a parte das indicações supimpas.
Indicações Super Paz!
Então, as indicações supimpas de hoje, a gente vai trazer agora o que que o Edu e o Hélio têm para falar. Eu também tenho algumas coisas aqui que, se eles já não citarem, depois eu vou falar. Uma coisa que a gente pode tentar usar como norte nas nossas indicações é coisas também que a gente possa apresentar para os nossos filhos, né, em termos de representatividade, esse tipo de coisa.
Bem, eu vou começar então. Eu queria fazer igual o Pedro, ter umas 10 indicações, tá bom?
Pelo amor de Deus, não.
É brincadeira. Eu vou resumir as minhas 10 indicações em uma só, tá? Galera, ouçam, mas assim, ouçam de verdade e de peito aberto os dois episódios do Mamilos sobre consciência negra. Saiu em novembro do ano passado, são os episódios 92 e 93 do Mamilos. Tem a presença do Olga Meidonça e da Xênia lá do Aláfia, e são episódios maravilhosos. Eu uso como referência nas minhas conversas e eu parti dali para as minhas pesquisas. Ouçam mesmo, episódio 92 e 93 do Mamilos.
Pô, essa indicação é perfeita. Era uma das minhas aqui, então eu já cortei da minha lista.
É, ela resume todas as outras que eu poderia fazer.
Esse podcast, na verdade, se as pessoas ouvirem, elas não precisam nem ouvir o nosso, entendeu? Que acabou a necessidade.
Não que isso seja um problema, mas o Vitor indicou esse episódio do Mamilos há muito tempo atrás, quando a gente tava falando de...
Cara, não lembro.
Eu não lembro do
assim que
a gente
saiu.
Tava falando. É, mas foi logo no começo, foi quando saiu o podcast, que ele falou que ele ficou embasbacado de quão falta de conhecimento nós, como público branco, temos sobre negros, né? Figuras negras
Sim.
importantes.
E foi através dessa indicação que eu cheguei nesses episódios e cheguei também no Mamilos.
Olha só aí, tá vendo? O círculo fechando.
Hoje eu sou um mamileiro através do tricô, tá? Ó, Juvalauer, sei que você tá ouvindo aí. Ah, ó, é mais um mamileiro que o tricô mandou.
O Hélio tava falando, o Hugo, ele é meu parceiro. Inclusive, ele tava aqui no aniversário do Chico, a gente conversou bastante. É, ele é um cara super gente fina. Começamos nossa amizade pelo rap, né? Que ele tinha um grupo de rap que agora tá meio aposentado. Mas ele é um artista, é um diretor de arte incrível aí. É um cara que cada vez mais tá envolvido na questão negra. Ele faz parte do Mamilos e de alguns outros coletivos. E, inclusive, tem uma parada legal dele que ele participou, na real, não é dele. Que dá pra procurar no YouTube, se eu não me engano, acho que lá dá pra achar, que é um lance que chama Jogo do Privilégio, não sei se vocês já viram.
Sim, sim.
É incrível.
E olha só as coincidências, né, cara? Olha como a coisa é conectada. O Ismael, do áudio aí que nós ouvimos, né, que participaria desse episódio, ele tá participando do mesmo jogo dos privilégios junto com o Ogala.
Ah, que demais.
Olha só.
Olha o círculo da vida, né, como tudo se fecha.
É,
exato.
Bom, então, pessoal, a minha indicação é que vocês tragam muitas referências negras para os seus filhos, indiferente se seu filho é branco ou negro. É, personagens de revista em quadrinho que sejam negros, personagens de livros que sejam negros, personagens de desenhos, de séries, de filmes que sejam negros, porque essa referência é fundamental para essa construção da visão de sociedade que seu filho tem. É, isso vai fazer toda a diferença na hora dele se aproximar de um negro para ser amigo, dele se aproximar de um negro ou de uma negra para um relacionamento afetivo, amoroso. A gente precisa muito trazer esse tipo de referência para as nossas crianças, sejam elas negras ou brancas, indiferente da etnia delas, porque é a partir desse referencial que a gente vai construir a nossa visão de mundo. É, o Chico, por exemplo, o Chico e o Luca, eles têm bonecos e bonecas negros, eles assistem filmes com heróis negros que a gente faz questão de mostrar, a gente mostra livros de contos africanos e de autores negros, acho que isso é fundamental e a gente tem que estimular cada vez mais.
Maravilhosa, cara, essa sua indicação. Boa. Nós conversamos bastante sobre isso hoje também lá no nosso chat, sabe?
Legal.
Dessas referências negras que nós podemos trazer para os nossos filhos, né? E independente se filhos são negros ou brancos.
Sim,
né?
Sim.
É, tem alguns, por exemplo, Doutora Brinquedos. Tem a boneca da Doutora Brinquedos, ela é maravilhosa. Uma jovem negra que tá ali se representando como uma médica, né? Muito bom.
Num papel de protagonismo total, né?
Exato, exato.
O Hélio já cortou a minha indicação do Mamilos, né? Mas reforço, até pra você ouvinte que é branco, você tem que ouvir o Mamilos. São os episódios 92 e 93, para facilitar a tua vida aí. E eu tenho mais duas indicações, que é a seguinte. A primeira é o Murilo Araújo, que é um youtuber que eu sou fascinado por ele. Ele tem um canal no YouTube chamado Muro Pequeno. E ele é um dos caras que, assim, explodiram a minha cabeça, tanto quanto esses episódios do Mamilos, tá? Ele é negro, ele é gay e ele fala sobre muitas dessas questões no canal dele. Então, assim, dois vídeos preferidos que eu tenho dele são um que ele fala sobre lugar de fala, lugar de escuta. Então, assim, foi a primeira vez que eu consegui entender o que, que eu poderia fazer diante dos movimentos, não só os movimentos, né, de negros e os movimentos das mulheres também. Tipo assim, entender... Tá, eu não posso falar porque eu não tenho lugar de falar, mas o que, que eu faço? E pode parecer meio idiota, assim, a gente como branco, cheio de privilégio, falar assim, porra, você não sabe o que você pode falar? Você não sabe o que você pode fazer? Mas, cara, ter alguém empaticamente explicando pra você o que, que você deveria estar fazendo faz toda a diferença na desconstrução, sabe? Então, recomendo muito, tenho muito carinho por esse episódio. E tem um outro vídeo dele que é famosíssimo, que chama Não É Questão de Gosto. Fala bastante sobre o que o Edu pincelou também, sobre essa questão de será que realmente é questão de gosto esse fato de você dizer que eu não me relaciono amorosamente com pessoas negras porque é meu gosto. Será que isso é realmente questão de gosto? Então ele desconstrói todo esse preconceito de uma maneira linda. Então recomendo muito que vocês assistam não só esses vídeos, mas como todo o canal do Murilo Araújo.
É nesse segundo vídeo que você indicou que ele vai falando da experiência dele no Tinder, que ele vai olhar, né? No Tinder ou no Grindr, eu não lembro.
É esse mesmo, cara.
Que ele para lá e que ele vai ver as pessoas que ele deu match, que ele vai ver que, tipo, quase todas são brancas.
Exatamente,
né?
É isso aí.
Isso, praticamente todas estão dentro daquele perfil que todo mundo busca.
Branco europeu.
Exato.
Né? Exatamente. E a minha outra indicação é uma indicação múltipla, na verdade. Dentro dessa parada que o Edu falou, né, de a gente estar sempre apresentando referências de personagens fortes, negros, para os nossos filhos, isso para a gente é muito importante também aqui, porque a gente quer que isso aconteça com eles. E foi numa dessas buscas aí que a gente encontrou uma animação, na verdade é um filme, né? E é um filme de animação chamado Kirikou e a Feiticeira. E eu não sei se já ouviram falar, mas
é francês,
assim,
né?
Ele é franco-belga, na verdade. Esse Kirikou, ele é de 98, ele é mais antigo. E é uma história incrível de um menininho que nasce numa aldeia africana. E aí ele é boladão, sabe? Tipo, ele é super forte e resolve todas as tretas da aldeia. E aí, de repente, tem uma feiticeira má que pega, tipo, as coisas da aldeia e taca fogo.
Ela usa os feitiços.
É, usa os feitiços. Usa, tipo, uns minionzinhos, assim, do mal dela, assim. E aí, tipo, ele consegue... muito astuto, assim, consegue ir lá e vencer a feiticeira e libertar a aldeia dele. Então, tipo, filmaço, filme muito foda. E preparando a pauta pra gravação de hoje, eu descobri que não existe só esse desenho. E eu tô bolado aqui que eu não sabia disso. Tem mais dois filmes dele e eu não sabia. Então, assim, só pra vocês saberem e anotarem aí, tem também Kirikou e Os Animais Selvagens, que é de 2005, e Kirikou, Os Homens e as Mulheres, de 2012. Então, tipo, eu vou acabar aqui e vou correr pra tentar achar esses vídeos e começar a assistir com meus meninos também.
Muito bom.
Isso aí.
Beleza. Então, não foi tanto quanto o Pedro Gurgel, mas, né, foram as indicações legais.
E o Berto?
E você, Berto?
Cara, eu tenho pouquíssimas referências pra fazer, porque vocês falaram todas as que eu poderia, quem sabe, talvez, falar. Entendeu? Eu posso falar de um blockbuster, que é The White People, né? Que eu vi completo em dois dias.
Boa. E saibam que vai sair a segunda temporada, né?
É, tá garantido. A segunda temporada tá garantida.
Vocês assistiram o filme também, que eu não assisti o filme, mas disseram que a série é muito mais incrível do que o filme.
É, dizem que o filme é meio cagado, né, cara? Eu não assisti, não.
É porque o que acontece? Leve em consideração que a série, se não me engano, tem 10 episódios, e cada episódio de mais ou menos meia hora.
Isso.
Então você tem aí...
300 minutos.
300
né?
minutos de série, o que dá pra você desenvolver, principalmente porque quando você divide em episódios, você consegue desenvolver personagens com mais facilidade. E a série faz isso muito bem, porque mais ou menos cada episódio revive às vezes o mesmo dia, só que do ponto de vista de outra pessoa, né?
É.
Sim, sim. Ah, o episódio do Lionel, é maravilhoso, cara. Eu me enxerguei muito nele ali. A descrição do personagem, sabe?
É ele,
muito bom.
Ele é dirigido pelo mesmo diretor do Moonlight, né? Que é um filme...
Exato. Que é outra grande indicação também, né?
Sim.
Boa.
Moonlight é um filme que todos deveriam assistir.
Ah, cara, eu queria só fazer mais uma que eu imaginei que vocês iriam fazer, né? Mas é... Posso? Vocês me permitem?
Diga aí, diga aí.
Vai lá, Hélio Gurgel.
Tem... É um músico, tá? Eu já pus a Elis pra ouvir junto comigo, pra assistir os vídeos. E ela curtiu bastante também. E a gente ouve junto Lineker.
Pô!
Ouçam Lineker. Coloquem as crianças pra ouvirem Lineker também. É a representação da Força Negra.
Fantástico.
Cara, quando você começou a falar, eu tinha certeza que ia sair um Lineker da tua boca.
Fantástico.
Cara, Clarinha. Depois que eu descobri Lineker...
Muito bom.
Acho que pode ser a trilha sonora.
Clarinha, né? Bota aí Lineker aí, porque, pelo amor de Deus.
Ok, cara, no episódio do Dia dos Namorados, quando começou a tocar Lineker, eu me arrepiei inteiro.
As minhas sobrinhas e o Noah, quando a gente, quando o Lineker lançou a música, né, a principal música dele, que é, esqueci o nome, mas é o A Gente Fica Mordido.
Zero.
As crianças dormiam com essa música.
Ai, ai.
Porque ela ficou tão forte na nossa cabeça, dos pais, né, minha, da Maíra, da Juliana e do Guto, que a gente colocava elas pra dormir cantando essa música.
Opa!
Demais.
Eu já aprendi a tocar essa música, toquei pra Ana Clara e eu percebi que ela tem um poder imenso, cara.
Bom, então é isso, indicações supimpas por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mostrem tudo isso pros seus filhos. Não deixem de mostrar, tá legal? Estamos aqui agora encaminhando para esse momento triste, que é o momento de dizer adeus no nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E hoje a gente tem uma coisa diferente. Hoje eu vou calar a boca do Berto aqui. Berto, fique calado. Caladinho aí, tá bom?
Eu tô balançando a cabeça dizendo que sim.
Porque hoje quem vai fazer a hashtag do programa não é o Berto, e sim os nossos convidados.
O que é bom, né? Porque geralmente as minhas hashtags nem
são uma bosta.
São horríveis. É só na terceira, né? A gente tenta duas, é porque as pessoas não sabem. A gente tenta duas ou três, é só na terceira que fica legal.
É, a gente foi pego de surpresa aqui, mas conseguimos achar uma hashtag bacana. Fala aí, Edu.
É, vamos de Afropaz hoje. Vamos ver se pega.
Hashtag Afropaz.
Ô, Hélio, você podia também dar uma outra sugestão, hein? Acho que duas hashtags sempre cai melhor, que aí a galera escolhe a que prefere. Manda aí.
Putz, tá bom. Então, vou resgatar uma fala lá do comecinho, quando eu falei que nós íamos escurecer o debate e não esclarecer. Então, hashtag bora escurecer.
Aê, vitória.
Gostei. Vou levar pra vida.
Boa.
Gente, queria agradecer muito esse espaço aqui de fala que vocês nos deram. E essa acolhida maravilhosa, dizer que agora eu tô um pouco menos, eu tô mais tranquilo, eu poderia gravar por mais umas 4 horas seguidas aí.
Olha lá, falamos.
É, cara, mas já estou preparado pra segunda participação.
Boa.
É, muito, muito obrigado aí por esse espaço. Te vejo no Tinder, Berto.
Opa, tamo lá, hein? Adiciona nós. E se me ver e não der super like, eu vou ficar... muito chateado.
Ó, deixa eu só aproveitar, vocês escolhem se vocês vão colocar ou não, mas eu quero agradecer também aí do fundo do coração, que acho que vocês conseguem criar um ambiente muito acolhedor e faz com que a gente se sinta muito especial, né, de participar e pelo interesse no que a gente tem a acrescentar ao debate. Essa é a segunda vez que eu participo e vocês conseguiram fazer com que eu me sentisse até melhor do que a primeira vez. Então, continue assim, porque não é todo lugar que recebe o convidado tão bem quanto vocês fazem. Então, nota 10 aí pelo acolhimento, nota 10 pela entrevista e nota 11 pro podcast.
Ô, caramba, conquistou nossos corações.
Só não foi melhor porque não foi presencial. Se fosse presencial, tinha até cerveja.
Pô, aí sim.
Já pensou?
Gente, então, eu tô aqui felicíssimo de ter vocês. Obrigado demais por vocês terem aceitado esse convite. Eu acho que esse episódio vai ajudar muita gente por aí que acompanha a gente. E, nossa, eu sou só gratidão com vocês. Então, tô muito feliz com esse episódio. Muito mesmo. Então é isso, gente. Continuo aqui muito feliz por ter feito esse episódio. Espero que vocês tenham gostado aí também de ter ouvido a gente. Não esqueçam de comentar no nosso post, dizer o que vocês acharam, como é que bateu esse episódio aí em vocês, tá? A gente quer ouvir essas histórias. A gente vai ter a participação do Hélio e do Edu nos comentários. Já se prontificaram aqui para participar ativamente, para a gente continuar essa discussão no nosso post. Não deixe também de ajudar a gente a compartilhar esse episódio. Marca aí uns 3 amigos, manda para os teus amigos ouvirem isso daí, que todo mundo tem que ouvir isso aí que o Edu e o que o Eli falaram. E a gente se vê na quinta-feira, daqui a 2 semanas, 10 horas da manhã. Cravadinho, bonitinho, tá bom? Um beijo, até o próximo e tchau, tchau.
Beijo, gente. Tchau.
Rocha Lala! Tá. Vamos lá.
Alô, galera! Alô, Brasil!
Alô, galera de... Como é que
Cowboy.
É? Cowboy.
Alô, galera de peão! Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão.
Tchá, 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 tchá. A gente é muito bom, cara. Porra!
Na moral, cara, eu não sei como é que eu não virei cantor profissional nessa porra. Devia estar mamando no dinheiro agora.
Vamos lá, então. Clarinha, a gente ama, tá?
Com, como é que é? Estilo Sessão da Tarde? Com muita... será muito divertido, eles vão aprontar altas peripécias.
Altas confusões, essa trupe do barulho.
Como eu só falei, beleza, tchê, bom demais.
Não, não tem...
bom, é, desculpa, calma aí. Beleza, tchê, bom demais. Eu tentei. Não fiz o gru do Thiago, mas eu tentei.
Gente, eu tô nervoso pra caralho. O cara participar do Tricô de Paz.
Cadê a cerveja, cara, que você falou que ia comprar?
Gol! Puta que pariu!
Tá vendo que eu tenho que aturar aqui, gente?
Caralho! Sacanagem, gente. Foi gol de verdade, não, mas eu fiquei aguardando um momento de silêncio.
Cê vê
um momento de zoação pra poder gritar gol.
O Eli tá no momento aqui, ó, se abrindo.
Na tela aqui, toma aí.
Mas
tô acompanhando aqui também, ó.
Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cara, quem gosta de futebol, gosta de futebol, filho da puta. Se fuder. 1-0 Flamengo.
Eu não comprei a cerveja, mas eu tô tomando uma dosezinha aqui de uma das minhas cachaças.
Opa, pronto.
É bom pra dar aquela relaxada, né?
Isso.
É, e pra
cachaça
a voz
de
também,
jambu.
Né?
Mas ó, fica nervoso não, tá tudo de boa, adiciona lá no Tinder que tá tudo tranquilo.
Que isso, o cara já vem aqui agressivo.
Não, o meu Tinder é exclusivo, só eu e Pedro e eu.
Porra, fui gongado ao vivo. É. Viu como é que é?
Já é um pouco que vai pro extras.
É, né? Por enquanto ainda não decidimos em abrir o relacionamento, tá?
Mas quando abrir, pode me chamar, tá?
Ah, sim, você é o primeiro da lista.
Ah, tá. Então já fico feliz. The man they call a Master G. Well, my name is known
all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. E ó, é biscoito, não é bolacha.
Não, não vamos entrar nesse mérito, tá?
Então vamos lá.
Cara, isso eu não tenho o que discutir, cara.
É só ler a embalagem.
É só ler a embalagem, porque olha só. Você quer. Você gosta de bolacha? Você prefere bolacha? Sem problema, cara. A gente entende a galera BDSM, entendeu? Sim, tá de boa.
Eu não vou. Eu tô exercendo a CNV e eu não vou entrar nesse debate.
A gente tá cheio
aí
de sigla aqui. Vambora pro papo que a gente tá aqui.
Vamos lá.
Pois é, tamo perto. Quando você falou da ZO, eu falei, opa, tamo junto.
Opa, e... vários botecos perto aqui, vamos marcar.
Verdade, ó, demorou. E aí,
os caras vão marcar a cerveja, a gente não vai, olha só, cara.
Olha lá, isso é absurdo, olha lá.
Não é pra usar nosso programa pra ficar fazendo date, não, pô.
Ah, vocês viram? Quem mandou chamar dois de São Paulo e ser dois do Rio aí? Aí a gente tem que se aliar, né?
Pera aí rapidinho, gente, que o Dante levantou aqui.
Tá que nem aquele vídeo lá, né, da BBC, que a molecadinha entra no ao vivo do pai.
Nossa.
Ei, tenso. A gente levantou aqui, abriu a porta, tipo... Vamos
tocar
a... Não, é tipo, o Thiago perguntou pra ele, vou voltar a dormir, daí ele olhou, não.
Tô bem assim. So unique, come on everybody and dance to the beat. Have you ever went over a friend's house to eat and the food just ain't no good? I mean a macaroni soggy the... tem um aplicativo que eu vou pegar o nome e depois eu vou indicar pra vocês, que ele serve como se fosse uma mesa de som, que você pode fazer as gravações e usar esse aplicativo ali plugado na hora, e você pode chamar vinheta, você pode chamar barulhinhos, efeitos sonoros,
eu sei
ali,
qual
é incrível.
É tipo manja um soundboard, qualquer... né?
É, uma coisa tem. Assim, achei incrível.
Você vai ressuscitar o Thiago com essa porra. Ele já usou. Lembra de um episódio, uns episódios atrás, tinha...
Isso.
Ele vai ficar punhetando essa porra.
Isso aqui é o que eu acho do episódio, tá vendo?
Olha, essas palmas aí no começo pareceram um começo de chuva, viu? Mas é da hora, é da hora.
Já desliguei, já. Não, solta essa porra, vamos terminar essa merda.
Cara, isso é quase um Inception, né? É um tricoteiro que vai ler o Mamilos, que vem aqui no tricô pra falar de alguma coisa e fala do Mamilos.
Caraca, eu gosto desse momento Inception.
É.